Como é que vai começar a reunião? Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos aos comunicados da mesa diretora, ao expediente do Executivo e à leitura das indicações de vereadores e vereadoras. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite a todos e todas. Vamos dar seguimento, né, ao nosso processo da Casa Legislativa. Aproveitar enquanto ainda existe democracia e espero que ela continue existindo por muito tempo. Comunicados à mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 31/8/2021, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3, do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo número 12/2021, de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, que concede título de cidadão honorário ao professor Donizete Couto, o qual será encaminhado à promulgação do presidente do Legislativo, e projeto de lei número 8721, de autoria conjunto dos vereadores Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina, e Paula Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, Tereza Solene de Paulas e Domingos dos Reis Monteiro, Dominguinhos, que dá denominação ao velório do distrito do Barranco Alto, de José Maria Gomes, e projeto de lei número 88/2021, de autoria conjunta do vereador Márcio Fernando Costa Dunga, que dá denominação de Maria Breves de Gouveia à via pública que menciona, cujas proposições serão encaminhadas ao chefe do Executivo. Expediente do Executivo, ofício número 087/2021, subscrito pelo secretário municipal de Educação, senhor Evandro Lúcio Correia, ao presidente desta casa, encaminhando resposta ao requerimento número 171/2021, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, no qual presta esclarecimentos sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas e creches do município, encaminhando em anexo a deliberação do gabinete de enfrentamento ao Covid-19, número 117, de 20 de agosto de 2020, e o decreto municipal, número 2963, de 24 de agosto de 2021. Ofícios subscritos pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente dessa casa, em resposta às seguintes proposições. Ofício número 796, SMS 2021, resposta à indicação número 915-2021, de autoria da vereadora Tereza, informando que foi realizada a vistoria na rua Geraldo Freitas da Costa, número 70, bairro Cruz Preta, e encaminhada ao CODEMA, aguardando parecer. Ofício 797, em resposta à indicação 886, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, informando que foi prontamente atendida a solicitação com execução do serviço de poda das árvores no terceiro cemitério. Ofício número 798, em resposta à indicação 900, de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, informando que foi realizada a limpeza da beirada dos meios-fios nas margens da área verde do bairro São Lucas e Jardim Aeroporto 2. Ofício número 803, em resposta ao requerimento 170, de autoria do presidente, informando que os documentos pessoais dos beneficiados pelos terrenos amparados pela Lei 4.575/2014 e 4.902/2019 não podem ser compartilhados de forma direta e explícita, pois são resguardados pela Lei 13.709/2018, coloca à disposição para verificação de forma pessoal e presente. Ofício número 809, em resposta à indicação 904, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho, informando que foi feita uma programação para a retirada de galhos secos na área verde situada na Avenida Afonso Pena, 1628. Ofício 815, em resposta à indicação 908, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho, informando que foi emitido o documento de notificação número 6.293/2021 para a senhora Sueli de Fátima Marques. Ofício 814, em resposta ao requerimento 173, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, prestando os esclarecimentos referentes à empresa Claudinei José Borges, Mastergás, informando que foram cumpridas as contrapartidas e enviado os documentos solicitados. Leitura das indicações de vereadores. Indicações do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 963, 967 e 977. Por ordem, então, verificar junto ao chefe de gabinete, senhor Gilberto França, a possibilidade de inclusão de sinal telefônico da operadora Vivo através da torre já existente no distrito Gaspar Lopes. Intervir junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para que conclua o mais rápido possível a infraestrutura de saneamento básico no loteamento Luiz Carlos, em Gaspar Lopes. Realizar uma reforma geral da concha acústica da Praça de Getúlio Vargas, com serviços de pintura das paredes e do chão, bem como a colocação de uma grade. Indicações do vereador Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos. Indicação 966. Assunto, providenciar junto ao setor competente uma solução para os problemas de escoamento da água por falta de bueiro na rua Braúna, próximo ao número 94, no bairro residencial Vale Verde. Indicação 985. Assunto, realizar operação tapa-buracos na rua Juiz de Fora com cruzamento da rua Belo Horizonte, no bairro residencial Oliveira, conforme foto anexa. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho, 971, 973 e 989. Assunto, verificar a possibilidade de realizar com urgência a poda de uma árvore situada na Rua das Camélias, 67, Vila Promessa. Verificar a possibilidade de colocar redutor de velocidade com massa asfáltica na Rua Padre João Batista, esquina com a Rua 7 de Setembro, e outro na Rua Maria de Lourdes Munhoz, esquina com a Avenida Afonso Pena, em frente à Área Verde. Verificar a possibilidade de cortar uma árvore situada na Rua Feliciano Libânio da Silveira, na entrada de uma estrada de terra ao lado do Campo Vila Formosa, embaixo do Zootec, Clínica Veterinária. Indicações do presidente Jaime Daniel. Indicação 987, 990 e 991. Assunto, reformar quadra poliesportiva da Escola Municipal do bairro rural Gaspar Lopes, diante da possibilidade de volta às aulas programadas para o próximo mês de outubro. Assunto, através do Departamento de Trânsito, fazer a repintura, remarcação da sinalização de trânsito em todas as vias que necessitem de trabalho no bairro Vila Betânia. Analisar a possibilidade de estender o tempo de velório, que hoje está estabelecido em 3 horas, para o tempo de 5 horas no nosso velório municipal. Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar, 980 e 984. Verificar a possibilidade de limpar e fazer reforma dos brinquedos do Parque Infantil próximo à Prefeitura Municipal. Verificar a possibilidade de colocar postes de energia elétrica na via de numeração par da Avenida Antônio Marcial de Farias, no bairro Vista Alegre. Indicações da vereadora Cátia Goiatá, 934, 968 e 969. Intervir junto ao setor competente para estudar a possibilidade de construir uma pista para atletismo neste município. Verificar a possibilidade de realizar uma limpeza e fazer manutenção do serviço em toda a extensão da rua Joaquim Borges, Jardim Aeroporto, em especial na altura do número 321. Podar a árvore na rua Machado, em frente ao número 1049, bairro Chapada. Indicações do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, 974. Estudar a possibilidade da criação de programas para realização de operação de limpeza e manutenção de todos os bueiros existentes na cidade, bem como de reforço das demarcações de trânsito das vias urbanas do município. 975. Verificar a possibilidade de fazer um novo contrato com a empresa Neoelétrica para que seja feita a manutenção das quadras, praças e patrimônios públicos do município de Alfenas. 978. Instalar um bueiro na rua Maurício Leite, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicações do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, 979 e 982. Construir 2 quebra-molas na rua Conceição, respectivamente, na altura dos números 140 e 265 no Jardim Panorama. Providenciar, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a poda da copa de várias árvores e de alguns coqueiros localizados na Avenida Jovino Fernandes Salles, próximos aos números 459 e 700. Indicações da vereadora Tani Rose Ribeiro. Só um instante. Indicações 972 e 973. Reforçar a sinalização horizontal e vertical da rua José Paraíso, na altura do número 495, Residencial Oliveira. Instalar a iluminação e as traves do campo de futebol, bem como realizar o cercamento na rua Alberto Jordão, ao lado do barracão de batata, no bairro Gaspar Lopes. Indicações da vereadora Tereza Suelene de Paula, 981. Verificar as linhas telefônicas dos setores públicos, principalmente os telefones dos ambulatórios e ESFs. Indicações do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, Guinho, 955 e 986. notificar as empresas de aplicativos de transporte individual do município para que seus motoristas respeitem as regras de trânsito, estacionando seus veículos de forma correta para embarque e desembarque de passageiros em locais devidamente permitidos, e não simplesmente parando seus veículos no meio das vias públicas atrapalhando o trânsito. Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Defesa Social, sinalizar com placa de pare e pintura horizontal o entorno da Escola Tereza Paulino e Padaria do Canarinho, no bairro Pinheirinho. Indicações de autoria conjunta dos vereadores Tereza e Paulinho do Asfalto. Indicação 988. Determine aos departamentos responsáveis a colaboração, a elaboração de um plano de limpeza e conservação sistemática de todas as ruas, praças e avenidas, incluindo varrição, poda de árvore e limpeza de bueiros, dos seguintes bairros: Aparecida, Barranco Alto, Boa Esperança, Borges do Peso, Campim, Campos Elíseos, Centro Chapada, Cruz Preta, Centro Industrial, Estação, Gaspar Lopes, Industrial, Itaparica, Jardim São Carlos, 1 e 2, Jardim Aeroporto, 1 e 2, Jardim Alvorada, Jardim América, 1 e 2 e normal, né? Jardim Boa Esperança, Jardim da Colina, Jardim Elite, Jardim Eunice, Jardim Furno, Jardim Morada do Sol, Jardim Nova América, Jardim Panorama, Jardim Pôr do Sol, Jardim Primavera, Jardim Santa Alegre, Jardim Santa Maria, Jardim São Carlos. Pessoal, com todo respeito, Alfenas, né? Porque acho que é mais fácil colocar dessa forma.
Oh.
Prontinho.
Prontinho? As indicações serão enviadas ao Poder Executivo. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa aqui presente, público presente, pessoal que nos assista pelas redes sociais em casa, eu queria pedir para a Isabela passar um videozinho. Eu vou ser bem rápido hoje, porque a pauta está grande, né, presidente?
Um pouquinho.
O
então.
Vereador vai cooperar, né? Aqui é o seguinte, ô presidente. Aqui é a avenida indo para o Pinheirinho, ali na altura daquele complexo esportivo do Elivelto. O senhor vê que as copas das árvores já estão atingindo os fios da rede elétrica. E se pegar esse da alta tensão aí, poderá, com esses dias chuvosos que está para vir, dia da tempestade, ficar a paramoto, que tem mais de 400 funcionários, sem funcionar com falta de energia elétrica. E está aqui as oficinas por ali, loja, materiais de construção, tudo depende dessa energia elétrica aí. Então, essas árvores aí, o senhor vê que já está, ultrapassou já a rede elétrica. Então tem que tomar uma atitude, né? Olha os coqueiros, né? Para passar. Ali é o seguinte, ó, eu estou no bairro ali, o Santa Rita, né? Eu estou no bairro Santa Rita. Ali, o senhor vê, senhor presidente, eu vou explicar direitinho. Aquele bueiro é onde desce toda a enxurrada da Martins Alfena, desce pela rua Santa Rita e cai naquele bueirinho daquele tamaninho ali. Então, é uma coisa que fizeram sem planejamento, não teve projeto nenhum, uma vez que a vazão da água, eu marquei lá, a vazão da água dá quatro dedos. E a grade, aquilo é grade de disco trator, a grade dá mais ou menos 8 centímetros e a vazão d'água 4, que tinha que ser diferente. A grade tinha que ser tipo daqueles ferros de construção ou de porte de cadeia, que dava 2 centímetros e a vazão 12 ou 15 que seja, né? Lá, professor, não tem vazão d'água. Aí a água bate no passeio, está entrando até nas propriedades. Então, aquilo é esquina, rua Santa Rita, com João de Camargo, do bairro Santa Rita, em frente à casa do saudoso Silvair Santana. Ali é o caso de outro bueiro. O senhor vê o seguinte, que o bueiro é deitado, colocaram uma grade provisória lá, que a grade não fica aberta nem fechada, então qualquer um litro pet que chega ali, ou um saco de cimento vazio, já entope que é bueiro. Então, umas coisas pequenas, fácil de resolver, mas tem que resolver. Não é verdade? Eu estou sempre passando por lá, estou fiscalizando, estou olhando. Então, é uma coisa que tem que ser feita. né? E o pessoal reclama, agora faz 2 meses e meio que não chove. A hora que entrar a chuvarada, aquilo ali vai entrar água naquelas casas por baixo ali, ó. Não é certo? E quero falar também, na Martins Alfina, próximo lá ao posto de gasolina novo que abriu lá, tem lá também um passeio lá que está muito declive. O passeio está torto. O pessoal tá reclamando que pessoas idosas já conseguiu escorregar nesse passeio. Outra coisa também aqui no centro, ao lado da Sicredi ali, ó, a pessoa está andando no passeio, dali a pouco depara com um buraco. Por quê? A garagem do veículo fizeram o rebaixamento no passeio. Agora não sei se a prefeitura autorizou, teve projeto, com certeza teve alvará de construção, teve licença, depois teve a BITSE. Então isso aí, a prefeitura, eu não sei, né? Eu acho errado. Vieram me reclamar do meu gabinete que pessoa escorregou lá, caiu, pessoa idosa. Aí eu passei lá e pude ver que, de fato, se a pessoa vai, daqui a pouco ele... Você entendeu? Quer falar da limpeza na praça da Aparecida também? Que já conversei com o prefeito e vai ver o que pode fazer, não só a limpeza, como vai dar uma melhorada na Praça Tereza de Carvalho para nós. Registrar aqui que a pista de caminhada no Jardim Tropical e Elite, graças a Deus, já chegou até o Morrão do Querosena, onde é mais conhecido o Morrão do Querosena, que é a rua Joaquim Manso Vieira. Em breve, se Deus quiser, isso chegará também até o campo da Alfenense, que vai ser um presente para a população dessa imediação lá direito aqui. Gostaria também, senhor presidente, de alegar aqui o seguinte, que o nosso aeroporto precisa ter um guarda à noite. De dia não, que tem um pessoal que mora lá, mas à noite precisa, porque qualquer avião for descer à noite, aí não tem ninguém para resguardar, guardar e nem ver o que está desembarcando ou embarcando. Não é verdade? Então, senhor presidente, são essas minhas considerações de hoje. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Paulinho. Com a palavra, vereador Brazo Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, assessores, assessoras, público presente, imprensa e os que nos acompanham em casa pelas redes sociais. E agradecer a Deus por estar aqui hoje. Minha indicação aqui hoje, os moradores do centro reclamam que a concha acústica na Getúlio Vargas está precisando de uma reforma geral, uma grade de 4 metros de altura, dividindo em 2 partes de 4, 2 lados de cada lado, drobando para não ocupar espaço. Ela abre de um lado para o outro e também para um melhor atendimento da população e para o bem-estar comum de todos, os moradores daquela região e todas as pessoas que frequentam o local. Outra também, os moradores do loteamento Luiz Carlos, do bairro Gaspar Lopes, solicitam saneamento básico no loteamento. A Copasa é responsável pelo saneamento básico, lá já está cobrando, estava cobrando 25%, agora está cobrando 74% do redesgoto. Para tanto, solicita saneamento básico no loteamento Luiz Carlos, do bairro Gaspar Lopes. Essa rede de redesgoto pode ser feita para não danificar o asfalto, para melhor atendimento da população e para o bem-estar comum de todos os moradores daquela região. Os moradores do bairro Gaspar Lopes solicitam também a possibilidade da inclusão de um sinal telefônico da operadora Vivo através da torre já existente no distrito Gaspar Lopes. Já existe a cobertura de sinais telefônicos das demais operadoras através da referida torre entrando. Resta ainda a operadora Vivo para ser concluída. E vou falar também que hoje, da geração de emprego, o emprego é muito importante para a economia da nossa cidade. Muitos jovens já estão prontos para o mercado de trabalho, apenas aguardando sua oportunidade. Estive essa semana passada na empresa Vidrominas, junto com o gerente Félix, também com o vice-prefeito Fábio da Ecologia, o Ené, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Conrado, Fábio Denilson, e conversamos sobre o desenvolvimento da empresa e a geração de emprego para a nossa cidade. A empresa Vidrominas tem hoje cerca de 325 funcionários, podendo chegar a 500 funcionários. Essa reunião foi muito importante e produtiva para a geração de emprego para a nossa cidade. Por isso, quero agradecer a presença de todos envolvidos e também a empresa Vidrominas por nos atender pelo trabalho que vem realizando em nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Braz. Parabéns. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Vereadores, vereadoras, público presente, assessores, imprensa, o pessoal, toda a população de Alfenas que nos assiste nesse momento, ou que também vai nos assistir em outra oportunidade. Nosso agradecimento aos funcionários, mais uma vez, da Câmara Municipal de Alfenas, por nos ajudar grandiosamente nesta reunião. Deus abençoe a todos. Senhor presidente, a indicação 974, pedi para a Isabela colocar as fotos. Peço que vocês também, pessoal, o Paulinho estava falando de asfalto aí, de bueiro, semana passada eu só falei, agora documentei, né, pedi. A gente vai olhando ali, isso aí é onde seria bueiros na nossa cidade, né, tem algumas fotos ali, a Isabela vai passando, a gente vai dar uma olhada aí. Lembrando que o vereador já falou que ainda não estamos no período chuvoso, né. Olha lá. A gente vai observando, são bairros distintos, foi mais ou menos uns 12 bairros na cidade inteira, eu peguei um lugar distinto. Por quê? Por que que eu pedi, se possível, criar uma equipe só para mexer com esse tipo de serviço? E também pedi, né Paulinho, vereador, que a população também faça a sua parte. Porém, o que acontece? Eu fiquei sabendo que duas pessoas trabalham para fazer esse tipo de trabalho, é óbvio que não vai funcionar. A nossa cidade precisa, isso para mim é prioridade. Para outros tem outras prioridades, isso para mim é uma prioridade. Não sei se o pessoal concorda ou não, né, mas é a minha opinião. E se criasse uma equipe só para trabalhar por bairros, eu acho que a nossa cidade, esse tipo de coisa ia melhorar muito, dos bueiros. Assim como também sobre o pessoal da demarcações de trânsito, que é muito importante, nós falamos semana passada, está documentado, eu pedi para o doutor Antônio Carlos também, né, para ele poder ver se consegue ampliar essas equipes para evitar os acidentes, para fazer as demarcações, tanto na parte de trânsito como nessa parte aí. Porém, a gente viu até o carro que trabalha com o pessoal, com os dois funcionários, o carro está dando o que fazer para sair do lugar, o carro do Pedro Caixa com o outro lá, quase não sai do lugar o carro. Ele falou, Dum, o que, que vai adiantar arrumar gente se não tem carro? Então, eu quero pedir a ajuda do prefeito, dessa casa, para nós ajudar o pessoal também, fazer a nossa parte, porque é um serviço muito importante, senhor presidente. Né? Essa é uma das indicações. A outra, eu vou pedir para a Isabela colocar lá, mudando de assunto aqui, dar os parabéns para os nossos atletas paralímpicos, né? Que fizeram bonito na Olimpíada. Eles são especiais demais, e eles fizeram um grande trabalho na Paralimpíada. Eles foram heróis de chegar nessa posição aí que eles chegaram. E falar que na próxima semana eu vou falar sobre um assunto importante de esporte aqui na nossa, que eu acho que é um desfavor que acontece dentro da nossa cidade de Alfenas. Eu vou trazer, pedir um requerimento, e já pedi desde já que essa casa apoie os nossos atletas da cidade de Alfenas, os filhos da casa, que podemos deixar o nosso legado aqui para nós. Não precisamos de atletas de fora, em espécie alguma, para nos representar, seja em que época for. A minha briga é pelos nossos atletas aqui, né? O vereador Luciano Soler falou uma coisa importante, eu mexo muito com o trabalho, com o futsal, não existe só o futebol, existem várias categorias. Quando deu pão com mortandela, para as meninas jogarem a final da... O Vardemar deve saber disso, não sei se ele se lembra, as meninas do Michel da Chapada lá, que é um grande amigo nosso, deram pão com mortandela para as meninas jogar lá em Lavras com um time profissional, e gastaram um monte de dinheiro em 2019 aí para trazer atletas de fora. Estão tentando repetir agora. Aí segunda-feira a gente vai colocar aqui, eu vou pedir apoio a essa casa aqui. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dunga. com a palavra o vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Cara, colegas vereadores, a vereadora, o público aqui presente, as pessoas que nos assistem em casa. Senhor presidente, eu quero reiterar a fala do nobre vereador Paulo Agenor, quando ele falou daquelas árvores quase encostando, tanto na baixa tensão como na alta também. Ali, o problema maior é até não é tanta uma indústria, é problema, prejuízo para a indústria, faltar energia dentro da indústria. Mas o problema maior é uma pessoa encostar numa árvore daquela, que se estiver chovendo, ela está eletrocutada, senhor presidente, principalmente a alta tensão. É fatal, a pessoa encostou, mata mesmo. Então a pessoa, os eletricistas, que cuida, eu não sei qual é a empresa que cuida dessas podas de árvore, ou a CEMIG mesmo, tem que dar essa manutenção, porque isso aí é coisa séria. Não pode deixar do jeito que está acontecendo ali, quase encostando a alta tensão. Mesmo sem chover, o vereador, se encostou nela ali, vai tomar tranco. E se chover, melhor, vai segurar, mata a pessoa.
O senhor entende a arte que o senhor é eletricista. Se o senhor está falando, nós temos que levar conhecimento mesmo.
Não, isso aí que eu estou te falando, você fez muito bem. Quero até te parabenizar, vereador, quando você olhou ali, viu, porque aqui a gente não pode deixar passar. Essa é a realidade. E também, senhor presidente, eu gostaria até de fazer, que foi em 2007, eu estive aqui nessa, eu já estava como vereador nessa casa, e eu fiz um projeto de lei que plantasse árvores frutíferas nas áreas verdes. Até hoje não foi executado esse serviço. Nós temos aí tanta área verde aí, no puro pasto, capim, outras pessoas põem até vaca, põem cavalo, então no lugar disso aí nós plantar essas árvores. Seria tão bom, que já foi falar nessa casa, para o passarinho chegar, se alimentar dessas árvores. É a melhor coisa que tem, senhor presidente. Tem esse projeto dessa casa, de minha autoria, em 2007. Então, eu gostaria que o prefeito arrumasse, ou já tenha alguma empresa, ou que tenha pessoas que cuidam do meio ambiente, plantasse essas árvores nessas áreas. Que estão muitas árvores aí, muitas áreas sem essas árvores. Nua aí, no tempo, sol quente. Não tem nem aonde, se tiver um animal, de se encostar debaixo de uma árvore dessa, se puder tirar debaixo de uma sombra. E também, senhor presidente, ali no Novo Horizonte, eu quero até falar aqui, foi colocada ali a Academia Alívio, no Novo Horizonte, também colocado o parquinho em frente à casa até do ex-secretário do esporte, que é o do FOR, ele tinha fazendo até, eu gravando um vídeo ali, falando sobre o parquinho ali. Ali também nós precisávamos de ter uma árvore, ou duas, ou três árvores, que for, para plantar ali, para fazer uma sombra, aquelas crianças, um sol quente, brincando ali. Não tem onde eles aparar, em lugar nenhum, aguentando esse sol, corre para lá, para cá, não tem onde eles se esconder debaixo de uma árvore. Ali nós precisávamos tomar esses cuidados, tomar essas providências, que o prefeito possa mandar essas pessoas que estão na sua área, plantar essas árvores, e logo nós temos uma sombra muito boa naquele lugar. Não só ali também, conforme o prefeito estava revitalizando ali na Formosa, ficando muito bom, por que não nós não plantar ali árvores frutíficas, árvores que convém as pessoas estar debaixo, se aproveitar até de uma fruta com o tempo, quando ela estiver já operando, dando já com a natureza de Deus. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa e todos que nos assistem pelas redes sociais. É muito bom, senhor presidente, quando a gente traz notícias boas para a nossa cidade. Conforme já tinha várias pessoas destacado em abril, que a partir de 1º de agosto seria ter o desconto dos 26% da taxa de esgoto. Eu acho que ainda é pouco, mas já é um bom começo para a gente brigar e lutar por mais descontos. Então, esses 26% já estão chegando nas contas, aí várias pessoas até já me comunicou. Alguns não chegou porque foi feito os 26%, porque foi feito os dias que gastaram no mês de agosto. Mas esses 26% chegou bem em hora boa para muitas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. Outra notícia boa também que eu tenho para trazer para a população de Alfenas são as cirurgias eletivas, que começaram as cirurgias eletivas. E eu tenho uma indicação aqui da cirurgia de cataratas, isso aqui desde o mês de março. E eu conversando hoje com a Deivinha, a secretária de saúde do município, ela me informou que amanhã vai ter uma reunião com, são 8 cidades, e se todos concordarem, são 230 mil reais que vai vir para as 8 cidades, e 135 mil ficará em Alfenas, poderá fazer até 175 cirurgias de catarata, e mais as cirurgias eletivas que também já estão fazendo. É claro que não vai dar para fazer todas de uma só vez, porque o bloco cirúrgico também não suporta. Mas graças a Deus voltou, foram 6 ou 7 meses aí parados. E a população de Alfenas necessitando das cirurgias eletivas. E felizmente, essa é uma notícia boa que a gente traz aqui para a população de Alfenas. Uma outra, eu quero agradecer aí a Yolanda, secretária de obras. Ela atendeu minhas indicações. Ali na rua 7 de setembro, esquina com a rua Gabriel Monteiro, ao lado da Tia Jô, do restaurante, estava uma vergonha, tinha um buraco grande lá, fazia muito tempo, foi feito o serviço de recapeamento, ficou muito bom o serviço de recapeamento lá. Aquela ponte na qual eu cobrava em São Tomé, na ponte Rancho Fundo, o serviço já está sendo executado. Hoje o pessoal já falou para mim que o pessoal da equipe do Zé Patinho, que faz o serviço, já está no local para fazer a obra. E é só isso, senhor presidente, que eu tenho a falar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ratim. Mais algum vereador queira se manifestar? Pode pedir a palavra, vereadora Tereza. Com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite aos vereadores, às colegas vereadoras, ao público presente, a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais, aos assessores que estão aqui assistindo essa reunião. Dou graças a Deus, em nome de Jesus, por estar participando de mais uma reunião nessa Câmara Municipal de Alfenas. Ah, senhor presidente, essa indicação 981, que eu estou referindo sobre as linhas telefônicas das ESFs de todos os bairros de Alfenas, eu quero estar fazendo uma solicitação aqui no plenário para que sejam verificadas essas linhas telefônicas, que a população dependente dessas unidades que necessitam falar nesses locais, que são instituições de saúde, não estão conseguindo falar com as recepcionistas, os colaboradores desses setores, que são as técnicas, enfermeiro, até a gerência mesmo. Então, que veja se está acontecendo alguma falha nessas linhas, se está ocorrendo algum defeito, para que seja corrigido, que a população está reclamando. E faça necessário dar atenção para a nossa população. Vou falar também dessa indicação que eu fiz em conjunto com Paulo Agenor Madeira, a 988, sobre a limpeza e a verificação, correção de limpeza dos bueiros de toda a cidade, varrição. Senhor presidente, a nossa cidade está suja. O senhor tem andado também, tem verificado, como qualquer um de nós. Então, foi por esse motivo que eu coloquei todos os bairros, fiz uma força de colocar todos os bairros da nossa cidade para que seja montada uma equipe multidisciplinar para que limpe esses bairros, que faça a varrição desses bairros, que façam limpeza nesses bueiros, que zelem da nossa cidade. Nossa população merece, nós merecemos morar numa cidade bonita, com um paisagismo que enche os olhos. Vou pontuar aqui também à frente da secretaria, a secretaria da Fazenda, que fica próximo à prefeitura, Olha a situação da frente da Secretaria da Fazenda, gente. Aquilo lá está completando 2 anos que aquela cobertura improvisada com aquelas latas, umas pedras grandes servindo de escora para aquelas cordas. É feio as pessoas passarem e olhar uma situação daquela. A própria residência da gente, se a gente começar a escorar coisas, vai ficando, e gera mais gastos para o município também, ficar na improvisação de algumas situações aí que pode resolver. Tem muitas coisas feias na nossa cidade que precisam serem vistas, serem zeladas para o bem da nossa população, do nosso município, porque isso é questão de políticas públicas e nós precisamos zelar da nossa cidade. E nós que estamos aqui, nós 12 vereadores, mas o senhor presidente que faz a composição desses 12, o presidente da casa, que volte os olhos para a situação da nossa cidade, para melhorar a condição dela, referente ao que é necessário. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Tereza, parabéns pela colocação. Com a palavra, vereador Luciano Soler. Marquinhos.
Bem. Eu vou usar aqui hoje, né, para poder explicar esse gráfico interativo, né, eu acho que é uma questão global, mas que vai afetar, logicamente, todo o planeta. Então, isso são dados, né, da NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, com os gráficos, né, baseados nos estudos que estão sendo desenvolvidos no decorrer aí de mais de 40 anos ligados ao aquecimento global. Então, eu vou começar pela questão do degelo. Então, ali a gente tem a primeira medição em 1979, né? Pode avançar. E aí a gente vai ver aonde que essa geleira vai chegar, né? Em 2020, nós já estamos aí, ó. Ou seja, ela já perdeu mais de 1/3 da geleira. E há ainda quem queira negar, né, o aquecimento. Próximo gráfico é sobre o aumento do nível do mar, caso nós não consigamos reverter o processo de aquecimento global. Lembrando que as áreas, né, litorâneas são as mais populosas do planeta, isso em todos os países. Então, se o nível do mar, né, que é o que está estimado, se a gente não fizer nada para impedir o aquecimento global, ele aumenta em 6 metros. Aí só um detalhe, Isabela, ali em cima, ó, a gente consegue ver, isso é nos Estados Unidos, aí ali a gente consegue ver, ó, por exemplo, na região do Delta do Amazonas, né, que é aqui no Brasil, para a gente ter uma noção. Então, olha o que, que a gente, né, faria, a gente destruiria boa parte, né, desse perímetro que hoje é habitável. Pode passar para a próxima lá em cima? Aqui é a medição histórica, né, nos últimos, até de 2002 até 2016, mostrando a concentração de carbono na atmosfera. Então, quanto mais vermelho fica, mais carbono na atmosfera nós temos. Então, vão observando o que, que vai acontecendo. E aí um detalhe, a gente emite carbono na atmosfera e ao mesmo tempo a gente está cortando as árvores do planeta inteiro, que são os equilibradores naturais do clima, que tiram esse aquecimento, né, da atmosfera. Então derrubar a floresta amazônica é comprometer todo o clima do planeta. Pode passar para a próxima, Isabela? E ali é a temperatura global. Observem que ela começou a ser medida em 1884. Pode ir passando. O planeta, ele tem um mecanismo de tentar resfriar. Então, esquenta, o planeta tenta resfriar. Esquenta, o planeta tenta resfriar. Só que está ficando incontrolável, né? E a temperatura que a gente vai ter agora, ó, é a maior da história, né? E esses são dados da NASA, frutos de uma pesquisa, né, ampla, de mais de 30 anos de pesquisa, quase 40 anos, por milhares de cientistas do mundo. Pode fechar, Isabela. E agora mostra a fala do nosso presidente com relação a isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, meu problema com o Bolsonaro não é ideológico, meu problema com ele não é ele ser de direita, existe uma direita respeitável e democrática no mundo, que não é o caso do nosso presidente. Nosso presidente é um negacionista, né, e nesse caso um delinquente global, porque o cara simplesmente virar e falar que Bolsonaro acha que mudança climática é coisa de ativistas que gritam. Então eu fico imaginando aqui os ativistas da NASA, né, quanto que eles estão ganhando para ficar fazendo politicagem, né, os cientistas comprometidos à vida com a ciência, né, tendo que gastar seu tempo, né, para gerar esse tipo de conhecimento, para que no Brasil a gente simplesmente ignorar isso para defender a derrubada da floresta amazônica, que infelizmente é um dos poucos reguladores bioclimáticos do planeta. Derrubar a floresta amazônica representa impedir o planeta de reverter o processo do aquecimento global. E é por isso que a ONU e outros países têm interesse na Amazônia, que ela fique de pé. O interesse não é que ela seja derrubada para minerar, que é o que o presidente tem dito. O interesse é que ela fique de pé para que nós possamos evitar o colapso global do clima. Enfim, entre os cientistas da NASA e os outros milhares de cientistas esparramados pelo mundo, é óbvio que eu vou ficar, né, com os cientistas da NASA, ao invés de ficar com uma opinião, né, de gaveta do nosso infeliz presidente. Era isso que eu queria falar e rapidamente, aproveitar que eu já estou em pé, está gravando. Ontem a gente teve então o dia do 7 de setembro, que é um dia muito importante para todos os brasileiros, não somente para os bolsonaristas, e isso que está sendo, o que está acontecendo é um sequestro de símbolos nacionais que pertencem a toda a nação. Assim como Hitler pegou um símbolo milenar, que era a suástica, e apropriou ele somente para a Alemanha e para o nazismo, esse grupo tem pegado símbolos que são nossos, que são também de pessoas de esquerda, e tem se apropriado desses símbolos como se ele não pertencesse a todas as pessoas. Nós que somos de esquerda também amamos a nossa família, também amamos a pátria e também amamos a Deus, né? Não tentem nos tirar isso, porque isso é ilegítimo. Tanto vocês quanto nós temos direito à cidadania brasileira, e esse país é de todo mundo, e não só de alguns. E uma última fala importante do que está acontecendo: hoje a Bolsa despencou 4%, o dólar bateu 5,40%, porque os investidores internacionais estão tirando dinheiro do nosso país. O PSDB, o DEM e o PSL, que eram partidos que faziam vista grossa para o governo, começaram a apoiar o processo de impeachment. E só uma outra coisa, os ministros do STF não são intocáveis, eles podem sofrer impeachment a qualquer momento. Inclusive, é muito mais fácil dar impeachment no ministro do STF do que no presidente da República. O presidente da República precisa ser cassado primeiro no Congresso, depois no Senado, por 2/3 dos eleitores. O ministro do STF precisa de maioria simples no Senado para ser cassado, desde que ele cometa um crime. Qual que é o crime que os ministros do STF estão cometendo? Estão dando decisões judiciais contrárias à vontade do presidente e do seu grupo. Isso não é crime, isso é lei. Enfim, é isso, né? Façam suas escolhas e espero que a democracia resista a tudo isso que a gente está passando.
Parabéns, vereador Luciano Solar, pelas colocações. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, vereador Tony Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadoras, vereadores, a todos que estão aqui no plenário da nossa casa e aos alfenenses que nos assistem ou que estão nos ouvindo. Nós fizemos junto com a Procuradoria dessa Casa, uma moção contra a PEC 32 da reforma administrativa. Até vieram os representantes do SINDESP, que é dos sindicatos, dos servidores federais de Varginha, nessa casa, passou em cada gabinete, e nós já estávamos preparando uma moção de repúdio, que nós pretendemos encaminhar, né, para todas as instâncias. E porque é uma grave ameaça, gente, da revisão dos direitos dos funcionários públicos, seja municipal, estadual, federal. Ela mexe também com a qualidade dos serviços públicos do nosso país. A PEC 32, ela pode levar a perdermos diversos direitos, ela mexe com a estabilidade de nós, funcionários, né, servidores públicos, e além disso, a PEC 32 inviabiliza o aperfeiçoamento técnico profissional da administração pública. E então, em nome das, de todos, a gente fez uma moção. Eu até pergunto nesse momento, os vereadores que quiserem assinar, porque a nossa intenção é fazer mais coletiva possível para a gente encaminhar para todas as instâncias e para os sindicatos. Alguém tem interesse de assinar essa moção contra a PEC 32?
Vocês já assinaram de todo? Não assinaram não, vereador?
Não, nós estamos dando entrada hoje, presidente. Quem tiver a intenção de assiná-la, na próxima segunda-feira, sessão...
Eu queria que os vereadores que manifestem aqui, para a vereadora Tani Rose, sobre essa moção. Ratinho,
vereador
Tani Rose, Luciano, Jaime Daniel, vereador Guinho, Pedrinho, Cátia Goiatá, vereador Dunga, Tereza, Carlinho.
Então tá ótimo. Ela vai ficar na Câmara durante a semana para a gente assinar e encaminhar para a próxima sessão. Queria falar rapidamente sobre a indicação que fizemos hoje, entrando nessa casa, a número 983, né? O campinho, lá na nossa querida comunidade Gaspar Lopes, ali perto do barracão de batatas, ele já foi gramado, né, pelo município. Então a comunidade faz a solicitação da iluminação, da trave, do cercamento. Já falei, né, ao lado do barracão de batatas. Tá? Isso, a Isabela colocou a foto para nós aí. Então, isso é muito importante, é mais um espaço, né, para que será bem-vindo para a nossa comunidade, principalmente agora nessa época de calor. Obrigada, Isabela. Falando em Gaspar Lopes também, né, gente, uma boa notícia, já todos já sabem que há um cronograma, né, de reforma das escolas, até por conta do financeiro, né? Quem dera se pudéssemos fazer tudo nas nossas escolas urbanas e rurais ao mesmo tempo, né? E já está, nesse momento, em Gaspar Lopes também, na creche, Amália Engel. E o secretário me falou na semana passada que provavelmente a semana que vem já chega a nossa escola Fausto Monteiro, onde terá uma boa reforma, e também na quadra. Mais um espaço, né, de esporte e lazer para a comunidade de Gaspar Lopes. Então, é uma boa notícia, né? Nós entramos hoje com uma solicitação de honra ao mérito, né? Há uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa e muito importante para a nossa comunidade ofenense, que é a senhora Maria Amélia Figueiredo, conhecida como a costureira Dona Maria Costureira, Dona Maria Leite. Há décadas ela trabalhou como costureira, ensinando esse ofício a centenas de pessoas na nossa comunidade. Ela usava o método decimal, mimetrical, sob medidas. É difícil falar, viu? E eu cheguei um dia na aula da Dona Maria. Ela tinha inúmeras réguas, mas quem conseguiu aprender esse corte e costura com ela, se tornou um grande profissional. Então a gente fiquei muito feliz de conversar com a filha dela, conhecer um pouco mais da história. A gente vai ter um momento oportuno para falar um pouco da sua história. Eu fiquei muito feliz, Obras, com a sua indicação, né, te parabenizar a respeito que você colocou aí hoje, né, de também, que vai ajudar lá no nosso bairro Gaspar Lopes, que é a questão do saneamento, né, no Luiz Carlos lá, que ainda falta, e a nossa comunidade vem sofrendo muito com ela. Também para parabenizar a nossa vereadora Cátia aqui, que colocou uma questão muito importante do nosso município, construir uma pista de atletismo. Hoje nós só temos duas no município. Inclusive as escolas do município, a maioria da nossa população usa a pista que tem lá na Vista Grande, na Polícia Militar, que sempre empresta para a comunidade. Então todas as competições, na maioria, são lá. E a outra, nós sabemos, é na Unifenas, que às vezes, quando não está usando para a sua comunidade escolar, em certos momentos, empresta ao município também. E nós temos diversos, muitos atletas de várias idades, de várias categorias. Então, realmente, a nossa cidade precisa de uma pista. Fiquei muito feliz também, Dominguinho, com a sua fala. Eu conheço teu projeto de lei, que fala da questão da arborização, a gente plantar as árvores frutíferas, importante para nós, importante para os pássaros, vários insetos, né? Isso é muito bacana. Até a vereadora também coloca a Semana da Árvore, que aqui no município já é de prática, né? A gente usar a semana, a semana, nós temos o dia 5 de setembro, nós temos a semana do meio ambiente, aliás, julho, né? Que tem essa prática já de plantar árvores. Mas que nós possamos, a cada dia, plantar mais árvores, porque nós precisamos. Como o vereador Luciano colocou, explicou aqui, é uma demanda para, inclusive, em relação às mudanças climáticas, cuidar da vida. Então, isso é fundamental nesse momento que o nosso planeta vem esquentando. E eu já ouvi diversos cientistas falando que a única forma que nós temos de barrar é plantando muitas árvores. Eu vi até uma conta que me chamou a atenção. Desses 7 milhões e tantos de pessoas no planeta Terra, se cada um de nós plantarmos 100 árvores e consegui-las, não é só plantar, mantê-las vivas, nós temos uma chance de barrar tudo que está acontecendo aí. Então, o nosso papel, ele é muito importante. É, fazendo a última fala, né, do 7 de setembro, e me preocupa muito a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que fez ameaças golpistas ao Supremo em manifestações pró-governo, né, e disse que não cumprirá decisões, ele falou isso ao ministro, né, Alexandre de Moraes. Fux fez a declaração na abertura da sessão desta quarta-feira no Supremo e a fala foi uma reação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, que durante as manifestações desse 7 de setembro, em favor do governo e de pautas antidemocráticas. Segundo especialistas, os atos insuflados pelo presidente e as ameaças ao ministro do STF, ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afrontam diretamente a Constituição brasileira, a nossa democracia. E eu queria falar, eu tenho orgulho de ser brasileira, tenho orgulho da nossa bandeira verde, amarela, azul e branco, principalmente o verde das nossas matas, e para mim que sou camponesa e que sou uma militante ambiental. Vou continuar usando, tenho duas camisetas, inclusive, verde e amarela, sou brasileira e lutamos pela democracia. E o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e como presidenta do meu partido, eu tenho muito orgulho em falar que nós sempre lutamos e buscamos políticas públicas coletivamente, ouvindo o povo brasileiro, e a maioria deles especialmente, nós, o povo trabalhador e mais pobre, para buscar efetivamente soluções e garantir uma qualidade de vida para todos nós brasileiros. Nós, não adianta sair falando por aí que nós vamos arrumar mil empregos, que nós vamos construir milhões de coisas. Olha, há quase 20 milhões de pessoas passando fome nesse país. Mais de 50% em insegurança alimentar. Quando a fome bate, até o pensamento vai mal. Então, nós estamos vivendo uma grande crise, um desgoverno, uma negação de direitos e mais do que isso, uma negação pela vida. São quase 600 mil mortos nesse país e continua. E nesse final de semana eu fiquei muito triste por conta desse feriadão, muita gente viajando na praia, muita gente aí sem máscaras. E aí? Nós temos que ter responsabilidade. Se nós queremos que as aulas voltem para os nossos filhos, para os estudantes da nossa cidade, nós temos que pensar bem. Ter respeito com a vida em primeiro lugar e ética na política. Eu fico muito feliz, porque nessa casa nós temos um grupo de vereadoras e vereadores muito bom. Todo mundo trabalhador aqui com disposição para ajudar a nossa comunidade alfenense. e indiferente de partido. Aqui nós estamos para ajudar o nosso município. Nós estamos numa tarefa muito difícil nesse momento. Eu vejo todo o esforço do nosso prefeito lutando, de todos os secretários, porque essa conjuntura, economicamente, ela está muito difícil. Nós temos inúmeros problemas no município e a gente só vai conseguir efetivar o que a nossa população precisa e os nossos desejos políticos de cada um aqui, se nós trabalharmos juntos, no coletivo, em parceria. Por isso que essa casa, além das comissões ordinárias, tem várias comissões especiais, porque cada um de nós não dá conta de tudo. A gente divide pela aptidão, pelo que mais gosta. Quantas vezes chega alguém no meu gabinete e pergunta: ô, Tani Rose, você dá conta de me ajudar a resolver isso? Eu falo: olha, infelizmente não dá. Mas tem o Paulinho aqui, meu vizinho de gabinete, ele conhece profundamente essa pauta. Eu indico para os demais companheiros. Eu acho que é assim que a gente avança, com união, parceria, respeito e ética. Porque o exemplo que está aí, estou terminando, presidente, o exemplo que está aí de presidente da República, que teve coragem, no 7 de setembro, pegar uma criança no colo e várias outras, ao seu redor, num carro aberto, sem máscara, não é exemplo para ninguém. Mas que o 7 de setembro desse ano ficou marcado, que nós temos que continuar lutando pela independência do nosso país e pela democracia. Obrigada.
Também, vereadora Tony Rose. Com a palavra, vereadora Cátia Guertá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Cátia.
Vereadoras e vereadores da nossa casa, público presente e todos aqueles que nos acompanham em casa e no trabalho. Senhor presidente, hoje eu gostaria de dizer apenas em relação ao contato que foi feito com a secretária de saúde, a Deivinha, em relação ao que eu já havia comentado aqui na semana passada, da importância do retorno das cirurgias eletivas para a nossa população, uma vez que, graças a Deus e às vacinas e ao trabalho desempenhado pela Comissão de Enfrentamento ao Covid, nossa cidade entrou na onda verde desde o dia 6 de agosto. Sendo assim, eu queria aqui dar um toque para as pessoas que aguardam ansiosamente esse retorno e dizer que o Alzira Velano, nosso hospital Alzira Velano, já está apto desde o dia 29 de agosto, com estoque de medicamentos, já está prontinho para receber novamente esses pacientes com as suas cirurgias. A Santa Casa, a partir da próxima semana, da próxima sexta-feira, provavelmente já estará com seus números atualizados e poderá retomar também as cirurgias eletivas. Eu quero agradecer à secretária Dave pelas suas informações e pelo desprendimento, né, em nos colocar, e esclarecer aqui para todo mundo que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, né, como é que acontece, qual que é o procedimento para que as pessoas possam voltar a procurar. Para quem não sabe, então, vai funcionar da mesma maneira que funcionava antes da pandemia. Ou seja, lá no Alzira, eu quero lembrar que todos já estão liberados todos os tipos de cirurgias. Na Santa Casa, estão liberadas as que não precisam de intubação. Estão liberadas as cirurgias oncológicas e as cirurgias que, a não realização ainda nesse momento de cautela, né, ainda estão sendo feitas aquelas que neste momento aumenta o risco de morte do paciente. Como que se dá isso, então? O paciente procura a secretaria com a IH, né, que é a autorização em mãos, cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço, cópia dos laudos dos exames. O médico auditor autoriza a guia, o paciente pega a data da cirurgia com o médico, faz os exames pré-operatórios, né, inclusive do anestesista, e na véspera da cirurgia, o paciente comparece na secretaria para pegar a autorização do SUS Fácil e é encaminhado assim para a realização do teste de Covid. Uma vez estando tudo bem, é procedida a internação com data e horário já estipulado pelo médico. Então, a gente fica bastante feliz, porque a necessidade do nosso povo em fazer essas cirurgias, que apesar de eletivas, são importantes. Muito obrigada, presidente. Boa noite.
Presidente. Parabéns, vereadora Kátia.
Só um minuto, presidente. Pelo a importante notícia que a nobre vereadora, a Kátia Goiatá, está passando para a população, muitos pacientes sofreram bastante com essa patologia de colitidíase, que são cálculos vesical. Muitas pessoas não conseguem comer por conta desses cálculos na vesícula, sente muito mal. E essas cirurgias foram feitas, muitas, mesmo com a intensidade da pandemia. Todas as orientações que a nobre vereadora descreveu aqui no plenário estão corretíssimas. E precisa voltar à secretaria mesmo, fazer o lançamento no SUSFácil, ir até o hospital, apresentar-se na internação e aguardar a vaga para internar. Então, que essas pessoas vão bem cedo, porque o hospital atende 24 municípios para cirurgias e todos os atendimentos. E então, se essas pessoas não forem cedo, é arriscado voltar e fazer todas as marcações ou os agendamentos novamente. Muito obrigada.
Com a palavra, obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, às vezes eu vejo alguns bolsonaristas publicarem na internet, apesar que fake news hoje no nosso país é crime, mas às vezes por falta de conhecimento e até para fazer a denúncia, acaba que passando e ficando por isso mesmo. Eu acho até que a Polícia Federal devia criar um telefone de denúncia, um atendimento, sei lá, né, criar um número de telefone para quando a pessoa publicasse alguma coisa para a gente poder entrar e fazer a denúncia da Polícia Federal para essas pessoas. Não, as pessoas não querem aceitar esse desgoverno. Eu vejo muita gente publicar que o gás de cozinha, na época da presidente Dilma, presidente Lula, era barato porque o salário era baixo. Tem uns vagabundos que publicam que no salário da época da presidente Dilma era R$140, sendo que o último salário da presidente Dilma era R$880. E o gás de cozinha era 40. Ou seja, o salário mínimo de 2016 e 2021, em 5 anos, no acumulado, ele subiu 25%. O gás de cozinha subiu cerca de 110%. A carne que o pobre fazia o churrasquinho todo final de semana, o acém, custava 12, hoje é 36, subiu 200%. O óleo de cozinha subiu 250%. A gasolina, mais de 100 também, né? Quer dizer, e o salário subiu 25% em 5 anos. Aí vai esses merda lá fazer esse fake news lá para querer achar uma justificativa para fazer algum tipo de elogio ou para fazer defesa desse presidente doido e criticar o governo do Partido dos Trabalhadores. E, então, eu queria aproveitar aqui também e fazer um comentário sobre o que o Dunga falou da Paralimpíadas, que 90% dos medalhistas da Paralimpíadas são atletas que têm bolsa atleta do governo Lula, que foi criado o governo Lula. 90% dos medalhistas conseguiu chegar aos Olimpíadas e trazer uma medalha graças à bolsa atleta que foi criada pelo o governo Lula. E mais a estrutura que o Partido Trabalhador deu para os atletas amadores do nosso país. Eu comentei várias vezes aqui, brinco com o Carlinho Verdemar aqui, que para nós jogar um futebol de salão à noite tinha que jogar na quadra do bombeiro, né? Que nem iluminação tinha. A única quadra coberta que tinha ofensas que era o pós-esportivo, era só o Rico jogava. Hoje tem nas escolas, tem nos bairros, né, Tânia? Ele vai cobrir mais ainda agora, graças à política do governo do prefeito Luizinho com das contrapartidas, né? E falando já do esporte, eu respeito a opinião do Dunga com relação à Copa Record, com relação aos atletas de fora ou de ofensas. Lógico que a gente tem que dar oportunidade primeiro para os daqui. Mas se um time particular se ele for pagar do bolso dele, ele pode contratar jogador, na minha opinião, de qualquer lugar, e eu duvido se tem algum jurista que impede. E até porque também o direito de livre, o profissional, por exemplo, esse timinho que está liderando o Campeonato Brasileiro, e a metade do time dele é de fora, nem do Brasil é. Assim, então, tinha que ser de Belo Horizonte, né? O meu filho, por exemplo, imagina na Copa Record agora, Carlinhos, se o time de aliado for contratar o Kenzo para jogar. Aí não pode ir, tem que ir, ué. Né? Até o futebol, ou até o time da prefeitura de Alfenas. Se for os jogadores que vierem de fora, for custeado com dinheiro público, eu acredito que tem que ser aprovado pela Câmara. Mas se for com patrocínio, nem disso precisa, né, gente? Então eu acho que isso aí, essa é a minha opinião. Respeito a opinião do Dunga também.
Mas daqui a pouco, né, eu vou falar, eu vou respeitar a sua também.
Então eu acho assim, eu acho, porque fica até chato você impedir, né, a pessoa, porque se um time de Alfenas contratar lá os jogadores bons de Alterosa, de Eliade, de Campos Gerais e de Varginha, quem vai ser campeão não vai ser Varginha, Alterosa, Eliade, quem vai ser campeão vai ser Alfenas. Né, Verdemar? O Verdemar, que é professor de escolinha, muito bem, sabe de tudo, mas essa é a minha opinião. E eu queria aqui também, pedir licença para o senhor, o presidente, para a Isabela apresentar uma palestra do Leandro Carnal.
O principal defeito de uma rede...
Os homens mais inteligentes, os melhores palestrantes do Brasil, né, Luciano?
O principal defeito de uma religião que perde seu sentido original é que ela elimina a culpa e faz com que você possa agir em nome de Deus para disfarçar seu interesse material ou seu interesse pessoal. Isto talvez seja o mais grave. Quando a religião provoca culpa, a culpa tem dado origem a grandes textos, em Kierkegaard, por exemplo. Tem dado origem a grandes textos filosóficos, a grandes obras de arte. A angústia gera a obra-prima do Grito de Munch. A culpa não é de todo improdutiva. Pessoas mais culpadas costumam fazer mais. Porém, é a eliminação da culpa provocada por alguns religiosos e por alguns discursos religiosos que torna esse tipo de religioso problemático, sem generalizar. Porque perseguir, matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal. Porque eu torno o ódio uma virtude, a exclusão um mérito, e torno o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus, naturalmente, que não tem nada a ver com isso. A pergunta sempre deve ser: isso é o que eu quero ou o que Deus quer, que é o princípio da kenosis? Isso é o que o Evangelho fala ou o que eu desejo? Isso é o que Jesus faria ou o que eu quero fazer dentro da minha biografia e dos meus limites? Essa é a kenosis humana do preenchimento do divino. Talvez o grande mérito das religiões esteja no campo da esperança, da ideia de caridade, da ideia de auxílio ao outro. Seu grande demérito é ter sido um canal controlador de todas as minhas frustrações, que em nome de Deus se tornam objeto destrutivo. São as pessoas que eu mais temo, como Jesus diria, aquelas que dizem Senhor, Senhor. Essas eu temo muito mais do que aquelas que dizem que não acreditam em nada. Porque o defeito do virtuoso autoritário é mais danoso que o defeito do pecador assumido. Quem diz isso não sou eu, mas é um tal de JC, Jesus Cristo. O problema não é ter deuses. O problema não é constituir deuses. O problema é o que esses deuses me autorizam a fazer. O que esses deuses eu faço que eles falem em meu nome. O que eu transfiro para esses deuses do meu medo, da minha angústia, da minha insegurança, da minha inveja e do meu fracasso, para que eles passem a condenar aquilo que eu quero que seja condenado. Ou seja, aquilo que eles evitam, a verdadeira kenosis, aquilo que eles transformam em um objeto de adoração orgulhosa do meu próprio narciso. Isso é mais perigoso.
Tem um áudio agora do nosso presidente, ô Jaime. Rapidinho.
Sim, pode passar.
Você viu, quando ele era deputado, então que ele era a favor do trabalhador, você vai ver agora.
Sim, pode passar.
Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tinta eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Tem que dar meios para quem, não, para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua prole, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla. E há um interesse atrás do voto fácil dessa gente. Mas não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro.
Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nessa casa, Bolsa Família, empréstimo para pobre, Vale Gás e etc.
Não adianta nem falarmos de educação, que a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o controle da natalidade pode nos salvar do caos. A imagem mais chocante é quando vão na casa dessa mãe dessas duas crianças. Lá ela tem, apresenta mais meia dúzia de filhos. Ou seja, é uma irresponsabilidade. Essa jovem mulher ainda, com 20 e poucos anos, deveria ser orientada a fazer uma laqueadura. Ou seu marido, se é que ela tem, fazer uma vasectomia. Que não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade.
Então, presidente, essa aí é a fala do deputado, né? Quer dizer, que é proibir as pessoas de ter filho, né? Quer dizer, para ter um controle, eu acho que até tem uma certa razão. Só que ele não fez, ele não pensou desse jeito e dá estrutura para as pessoas terem controle, que é, só que tem que matar, né?
Né, para turbinar o Bolsa Família, caindo em total contradição aí. Né?
É, e ele falando que votou lá na época, isso era do governo Lula, só votava para Bolsa Família, Vale Gás e empréstimo para pobre. Né? Aí você vê, ontem pelo Brasil, 90% dessas pessoas que estavam nessa passeata apoiando o Bolsonaro é pobre. Aqui em Alfenas, eu vi passar de longe as motos e os carros que estavam na reata, Tony Rose, 90% era carro popular e moto 125, 150 cilindrados, que foram comprados no governo do PT. Eu desafio esse povo a comprar agora. Eu quero ver ele comprar outra moto ou outro carro agora. Eu quero ver se sobra no supermercado para ele comprar. Mais de 90% dos nossos trabalhadores ganham de 1 a 2 salários, velho. Quem ganha de 1 a 2 salários sobra dinheiro para comprar até uma bicicleta de hoje em dia? Não sobra. E fica aí apoiando esse governo aí que tirou o direito dele comer carne, tirou o direito dele pôr aparelho nos dentes, tirou o direito de levar o filho para a faculdade, tirou o dinheiro de comer, e o cara ainda fica apoiando esse homem ainda, pelo amor de Deus. Ô Dunga, você quer o espaço para a palavra? Também para falar.
Então vamos. Ô Dunga, só um minutinho, vereador. Eu vou passar, vereador Guinha, a palavra pro vereador Dunga, porque você citou o nome dele. Só que ele precisa te falar. Pode falar, vereador?
Então vamos lá, então vamos por partes, né? Eu, segunda-feira, amanhã eu vou preparar um requerimento pedindo tudo que foi gasto em 2019 e vou provar aqui o desfavor que foi feito e que é feito para um legado. Não estou dizendo de lei. Se o regulamento permite, ele permite. Mas a maior força hoje dessa pessoa que já fez o que fez e quer fazer de novo, que ele tem o direito de fazer, a maior força dele vem de dentro do gabinete do prefeito, que é do Patrick, que é uma ótima pessoa. Todo mundo que vai lá conversar com ele ajuda. Eu não estou falando mal dele aqui não, e nem do outro. Agora, qual é o legado que vai ficar para o nosso esporte aqui dentro de Alfenas, se isso não acabar? O que adianta a gente ter projeto, sair do social? O rendimento sai do social. Você pega em todas as modalidades, categorias. Quem é do rendimento, quem é do esporte, sabe o que eu estou falando. Veja o que gastou em 2019. Vamos tirar a parte que pagaram por fora os jogadores de São Paulo, que eu não vejo legado nenhum nisso. Nunca vai ter. Vamos saber como que foi pago. Aí falaram que foi gasto alimentação, hospedagem e combustível. Vamos pôr no papel. Não estou culpando o outro, secretário, não vou culpar o atual secretário. As nossas quadras hoje não tem bebedor d'água. As nossas torneiras, é uma torneirinha saindo um pouquinho d'água. Eu já vou provar os favores aí. Por que que não usa isso com material, de material esportivo, em vez de gastar? Aí virou para mim e falou assim, mas ficou, o ginásio poliesportivo lotou. Aí você olhava dentro do poliesportivo, um alfenense jogando, e às vezes dois, e uns medalhões de São Paulo. Então, aqui, o que eu estou falando é questão de legado. Cadê o trabalho social dessa pessoa?
Vereador, o que você fosse?
Vou, já vou terminar.
Só responde a
sim,
questão do...
Sim, eu estou respondendo ele lá, o que ele me perguntou. Foi passado, foi fechado aqui dentro de Alfenas já, sem passar pelo secretário de esporte, a abertura, se eu não me engano, e a final da Copa Teró de Futsal. Foram comprados nove bolas sem autorização do secretário. Aí depois falou, compraram errado, nós fomos lá e pagou. Quer dizer, a maior força vem dentro do gabinete do prefeito. E o prefeito Luizinho fez um vídeo pedindo que não quer jogadores de fora. Passou até por cima da própria autoridade do prefeito. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, obrigado. Só informar aqui que quem comprou as bolas foi o empresário, o Japa. Não, eles fizeram a nota errada, mas quem comprou foi ele. É, mas não, ô Dunga.
Não foi, vereador. Tipo não bola, foi, não. Não foi, vereador. Quem comprou... Foram lá comprar para quem pagasse o Alfenas.
Desliga o microfone dos dois, eu vou continuar a reunião. Senão não vou nem conversar aqui, isso aí já é um caso passado. Isso aí para resolver essa questão do futebol aí, vocês têm que sentar com o secretário de esporte e definir isso de uma maneira mais democrática. Vereadora, desculpa. Primeiro, boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui, em nome da Andréia, minha assessora, a todos presentes, aos jornalistas. Né, hoje... Até a assessora, né, está aí trabalhando, fazendo um trabalho interessante aí. Nossos procuradores, Ricardo, Marquinha, todos os vereadores e vereadoras. Isabela, eu queria que você colocasse, é uma indicação minha aí, sobre a escola e a quadra do Gaspar Lopes. Eu estive lá essa semana, a pedido dos moradores. Então, até tive a oportunidade de bater um papo com as crianças.
Olá, meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou aqui no bairro Gaspar Lopes. Eu vim aqui a pedido da comunidade... para ver de perto aqui a situação da quadra, né, da situação que encontra essa quadra aqui do Gaspar Lopes. Então, encontrei aqui uma quadra abandonada. Eu queria que você filmasse para mim, André. Olha a situação que está. Isso aqui é até fogueira, né? O pessoal fez uma fogueira aqui, né? De tanta folha seca que tem aqui. Então, tá um abandono esse portão, né? Olha como está a situação desse portão aqui. Então, eu queria, André, que você voltasse para cá aqui, para a gente estar mostrando aqui, né, o abandono que está essa quadra, né? A quadra está precisando de uma reforma total aqui. Ou seja, está abandonada, as luzes não acendem, né? A pintura está apagada. Aqui as crianças usam todos os dias. Cheguei aqui, encontrei com várias crianças jogando bola aqui. E eles, a primeira coisa quando eu cheguei, né, algumas crianças já me conhecem. Dizem, Daniel, você veio aqui para ajudar nós? Vim aqui para ajudar vocês. Então estou aqui, Macaco, pedindo a você, que é o secretário de esporte, que é responsável por essa pasta, que faça aqui... o mais rápido possível, as aulas estão voltando e nós não reformamos essa quadra. Sei que você já reformou várias quadras na cidade, mas nosso bairro aqui, Gaspar Lopes, merece, a nossa comunidade aqui merece, esse bairro merece, as crianças daqui merecem ter aqui, né, uma quadra que dê a eles a oportunidade de disputar aqui um futebolzinho, né? Eu estou vendo aqui as crianças brincando, né, até pedi para eles um minutinho que a gente ia gravar o vídeo, né? Então eu peço encarecidamente também ao prefeito vizinho que nos ajude aqui o mais rápido possível, antes que comece as aulas. Sei que as aulas vão começar agora o mais rápido possível, né? Outra aí numa expectativa muito grande, como as crianças que também estão à espera da reforma dessa quadra. Eu queria que você mostrasse aqui, André, vamos chegando para cá aqui, a situação, André, dos refletores, queria que você mostrasse também. Olha aqui, André, a situação, está filmando para nós aqui, a situação que está, a sujeira que está isso aqui. Olha essa quadra, vem cá, André, vamos mostrar essa rede aqui. Né? Olha aqui, você vê que é mangole desse. Olha a situação desse aqui, gente. Olha aí, Macaco. Eu tenho certeza, Macaco, que você vai dar uma atenção, vai trazer o pessoal aqui. Né? Eu sempre parabenizo vocês aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Mas temos que ir o mais rápido possível, né, fazer uma reforma geral, que pintura, mandar trocar essas lâmpadas aqui, o mais rápido possível. Então fica aqui o meu pedido. Viu, secretário? Queria muito, primeiro, de antemão, já te agradecer aí, que eu tenho certeza que você vai dar uma atenção aqui pro bairro Gaspar Lopes. Então, pessoal, eu fiz o vídeo agora há pouco aqui na quadra, né? Voltando aqui, tô vendo aqui, aqui era para ser construído duas salas.
Então, o que eu vejo aqui é um abandono total, né? Aqui, olha o que vocês veem aqui. Esses ferros, né? Olha que perigo. Aqui, esse local é onde as crianças têm, né? As aulas voltando agora. Imagina, gente. As crianças usam toda essa área aqui da quadra, né? Aqui de Baixo das Artes. Tem umas áreas tão gostosas aqui. Uma sombra, uns joguinhos aqui. É o seguinte, a gente depara com isso aqui, ó. Vocês veem uma coisa, é obra parada, né? Duas salas enormes, né? Até eu estive aqui com a moradora agora há pouco. Ela falou que há muito tempo eles tentaram construir aqui essas duas salas. E hoje está aqui, tudo parada, né, gente? Uma coisa à toa de fazer, né? Faltando aqui um pouco de boa vontade, né? Espero aí ao nosso secretário Evandro, que faça aqui, né? Não deixa parada essas duas salas, não. Que construa mais essas duas salas aqui. Isso é importante aqui pro bairro Gaspar Lopes, né? Que essa obra aqui seja concluída, porque esses ferros, uma hora vai machucar uma criança. Uma criança pode cair aqui, bater o olho ou a barriga, sair daqui toda machucada. É um perigo, podendo até perder uma vista ou até mesmo a sua vida. Então está uma situação aqui muito complicada. Então espera aí, né? Também o pedido ao prefeito nosso, Luizinho, tenho certeza, Luizinho, que você vai ver isso aqui, vai ter conhecimento desse vídeo, lógico, e ao nosso secretário Evandro, que o mais rápido possível, Evandro, conclua essa obra aqui. Ou, pelo menos, manda aqui uma pessoa que possa dobrar esses ferros aqui. Porque as aulas voltando, isso aqui é um perigo. Uma criança, uma hora, sofreu um acidente. E aproveitando também, fazer um pedido ao secretário, ao nosso amigo, o Marco Macaco, que traga para essas crianças. Eu estou vendo vários parquinhos sendo instalados na cidade. Que providencie também um parquinho aqui para os alunos aqui da escola, para que eles façam aqui no horário do recreio, né? O teu entretenimento, né? Não tem nada aqui, a gente está vendo, a não ser uma sombra da árvore aqui, não tem nada para que eles possam, a não ser a quadra. Então, eu peço aqui, encarecidamente, que traga para cá um parquinho, né? Que esses estão sendo instalados aí em todos os bairros da nossa cidade, que traz para cá, né? Instale esse parquinho aqui debaixo dessas árvores, para que essas crianças aqui possam ter, né, um local para brincar, não só durante o período de aula, mas também aos sábados e domingos. Esse parquinho vai ser de grande valia aqui para as crianças do bairro Gaspar Lopes. Então fica aqui o meu pedido. Espero que vocês atendam, não me atendendo, atendendo ao povo aqui e as crianças do Gaspar Lopes.
Olha isso, Fernando. Olha
o
meu barro. Nossa, que
Ô Sandra, pode ligar aí. Nossa, tá lá. Peraí.
Gostaria de parabenizar e falar pro Nath tomar cuidado.
Deixa eu fazer primeiro, que a indicação foi minha, depois eu passo a palavra. Gente, é o seguinte, essa quadra aí, sabe o que? Eu fui chamada pelos moradores lá do Gaspar Lopes, vou ser bem breve aqui, porque eu tenho umas coisinhas para falar aqui. Eu acho que essa quadra e aquela creche lá já tinha que estar reformada. Eu acho. As escolas vão começar agora, mês que vem, e nós não temos lá. Aquelas duas salas que estão para construir lá, tem que ir lá arrancar aquilo lá, gente. Duas quadras que ali, eu vou falar com vocês. Rapidinho, só aquilo ali, em 15 dias, já tinha levantado aquilo ali, Braz, e feito ali duas salas, ou que fosse feito uma cozinha, sei lá. Eu acho que, no meu ponto de vista, 2 anos já praticamente sem aula, né? Quase 2 anos. Eu acho que a primeira coisa que tinha que ser feita no nosso município, a preocupação, era para agora receber os nossos alunos, professores e...
Na educação, prioridade é o engenheiro que vem pontuando.
Não, deixa eu só falar, que depois, se você quiser comentar, eu te dou a palavra. Eu dou a palavra. A palavra agora é do presidente, Tony Rose. Então eu queria assim, eu estou aqui, Tony Rose, é para trazer, eu não sei por que você está preocupado aí. Eu estou trazendo aqui um pedido do povo aí. Como o vereador Guim traz, o Ratinho traz, por que eu não posso trazer? Tem algum problema? Se tiver, eu não vou falar mais não, aí. Se você não quiser que fale aqui de escola, eu não vou falar mais não, aí. Mas eu estou aqui para falar, aí. Eu tô ali pedindo ali, infelizmente na hora do vídeo aqui, você é só para lá. Eu tô ali pedindo encarecidamente ao nosso prefeito, Luizinho, que é meu amigo, companheiro de partido, ao Evandro, secretário de Educação, ou não posso pedir mais? Então é o seguinte, deixa eu continuar com a minha fala sobre a escola. Então ali foi um pedido, eu estou trazendo essa demanda, estou pedindo ao secretário, o Macaco, né, que vai lá dar uma olhada na quadra, já era para a quadra estar arrumada, vai lá pedir também ao nosso querido, grande secretário de Educação, que eu gosto muito do Evandro. O Evandro está sempre atendendo a população lá, só tem elogio do Evandro aqui. Então, Evandro, você que é secretário de Educação, que é responsável por essa pasta, então eu estou te fazendo esse pedido, vai lá com carinho, leva lá, conversa aí com esses empresários que estão dando contrapartida, leva os blocos, faz aquelas duas salas lá, que é importante na educação daquelas crianças lá, que reforme aquela quadra, que dê aquele povo ali, naquelas crianças, que a única coisa que eles têm lá no Gaspar Lopes, para jogar lá, é aquela quadra. Entendeu? O Celininho até foi lá comigo, ele viu lá, né, Celininho? As crianças pedindo para dar uma força, para ajudar, né, Carlinho? Então, assim, essas quadras e essa escola já tinha que estar reformada. Eu acho que, primeiramente, as quadras das nossas escolas já tinham que estar todas bonitas, como tá lindas as outras quadras aqui da nossa cidade, para receber as nossas crianças. Os nossos professores agora. Então, hoje tive uma boa notícia falando com o prefeito Luizinho, vão estar todos vacinados. Que bom, senhor, assim, imagina. Os crianças vão chegar, né, de volta às aulas lá no Gaspar Lopes, vai chegar lá, a quadra está daquele abandono, a creche daquele abandono. Então, assim, são críticas construtivas, e eu vou fazer isso aqui, vereadora Tânia Rosa, até o último dia do meu governo aqui, da minha vereança, aliás. Essa é a função de cada vereador aqui. Eu acho que é. Eu vejo o Guinho trazendo, eu vejo o Dominguinho trazendo, a Tereza traz, o Paulinho traz todas as reuniões, o Luciano Soler. Agora eu não posso falar. Não, eu vou falar até o último minuto. Eu fui eleito pelo povo para a gente lutar pela nossa cidade. Então, eu acho mais que é justo. Eu acho justo e tem que ser feito não só a escola lá do Gaspar Lopes, não, como eu citei a outra lá do Mandaçaia, a quadra lá do Mandaçaia. Vai lá para vocês verem como é que está lá. Nem com dois caminhões de concreto lá, não arruma aquilo ali, tem que fazer outra. Então, está aqui o meu pedido, viu, Evandro? Obrigado a você aí por tudo que está fazendo aí, pelas pessoas que te procuram, educação em primeiro lugar, e você sempre, aqui as pessoas que falam comigo aqui, te elogia aí. Ao Macaco também, Macaco, espero que vai lá. Agora, a rede lá deve ter, porque ali não tem não, mas lá na Secretaria de Educação tem rede, né? Ô Guinho, já te dou a palavra aí para você falar, viu? Eu queria falar aqui sobre os 26% da Copasa, né? Eu fui o único vereador, desde o início do mandato, que bateu na Copasa aqui. Foi eu, os vídeos estão aí, estão nas minhas redes sociais. Eu tenho que agradecer muito, não só a todos os vereadores, como já falei, do Estado de Minas Gerais, mas também as ações que o povo entrou, que foram no PROCON e fizeram, né, entraram com os processos judiciais, que também ajudou. Então, como todas as cidades têm um vereador que bate na Copasa, vereador Guinho, igual eu bati, porque eu bati aqui nesse plenário. Falei o bicho para essa vagabunda, essa Copasa, que lesa o nosso povo até hoje. Está aí dando 26%? Não dá 26%. Mas o que der já é lucro. O que der, 15, 20. Mas já é um desconto para o nosso povo. Para esse povo que não tem hoje, passando fome. No poder público não dá conta de tanta demanda que tem de cestas básicas. Por que a Copasa não faz ações? Não compra as 10 mil cestas básicas que não dá para o nosso povo aqui? Porque a única coisa que ela faz é lesar o nosso povo. Mas que vem esses 26%? Beleza, bom demais da conta. Né? Espero que em 2033, se eu estiver nessa casa aqui, espero que alguns vereadores aqui estejam, se eu não estiver aqui e eu estiver em outro local, também vou lutar para que não seja nunca mais renovado o contrato com essa sem vergonha dessa Copasa. Falar aqui também sobre a outra indicação minha, que foi com relação a ampliação do horário, né, dos velórios, né, era acho que 3 horas, então agora, como nós fizemos aqui na Câmara Municipal, na Casa do Povo, que nós já estamos colocando mais aqui hoje, né, Zé, mais um pouco de gente, abrimos mais 35 vagas, por isso que teve essa queda do Covid, nós acompanhamos aqui junto com o Comitê de Combate, né. Então, eu acho que tem muito parente que às vezes está chegando aí no velório e não está dando tempo de ver seu ente querido. Então, peço aí ao secretário, que é o nosso querido amigo meu, o Chico Ferramenta, que olha com carinho, que passa para 5 horas aí. Eu acho que pode, já pode, né? Graças a Deus, nossa cidade está aí hoje segundo a nossa secretária Deivinha, com quase 80% da primeira dose. Isso é muito importante para o nosso povo. Então, está na hora de resolver essa situação. Com relação, inclusive da Copasa, aqui do esguto lá do Oguinho, o que eles estão cobrando o esgoto lá do pessoal agora, lá do Gaspar Lopes? Tem base, aumentaram as contas lá.
Então, já...
Absurdo para isso. Sim, já vou passar, só para estar lembrando aí, que às vezes você quer falar sobre isso. Eu fiz um requerimento aqui sobre a doação dos terrenos, eu não sei qual foi o secretário que respondeu aqui, eu vou fazer um outro requerimento, que depois aqui que não pode. Acho que não vou fazer requerimento, não. Eu vou pessoalmente lá e pego a lista das pessoas. Foi isso aqui, gente. Eu estou pedindo isso porque teve pessoas que vieram aqui na Câmara e pediu que eu pegasse essa funcionária própria da Prefeitura. Então, eu, como vereador, eu tenho que pedir. Então, não precisa mandar aqui os nomes, os documentos, igual pedir, não. Talvez tenha aqui uma lei, número 13 mil, não sei quanto aqui, que não permite que me mande, mas foi de uma forma até muito transparente, né, vereador Braz? Porque uma boa parte está filmado, então assim, fica mais fácil, né? A gente tem que mostrar para o povo que houve transparência na doação desse terreno. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só isso mesmo. Ô, vereador Guins, queria falar?
Pode presidente, falar, vereador. Com relação à Copasa, eu até fiz um vídeo falando desses 26%, eu sou testemunho da sua luta desde o início do seu mandato com relação à Copasa. É que esses 26, na verdade, não é 26 sobre o valor total do talão, e sim 26% de 50%, que é do esgoto, e ainda teve mais 5%, isso acabou sendo 8%. Agora, enquanto nós aqui, da cidade aqui, apenas ali, 8% de desconto, Gaspar Lopes teve um aumento de 49%, e eu falei isso no vídeo.
Absurdo, né?
Porque Gaspar Lopes pagava 25%, porque lá não tem o tratamento, agora está pagando 74%, inclusive o pessoal reclamou para o vereador Braz. Mas eu já tinha anunciado isso, já há mais de um mês, certeza. E isso aconteceu só em Gaspar Lopes, não aconteceu em mais de 90% da cidade do estado de Minas Gerais. Toda cidade, por exemplo, Areado, lá tem 40% de esgoto tratado, você vai ter que pagar 74%.
Não tem como reverter essa
situação. Vai, ele tem que ser judicial, mas o que aconteceu foi isso. A Copasa lucrou com isso aí. Porque pouquíssimas cidades no estado de Minas Gerais que tem 100% tratado. Onde tem 100% tratado, igual Alfenas tem, teve esse lucrozinho aí de 8%. Agora, aonde não tem, teve esse aumento. Ou seja, a cidade tem 20%, paga 20%, paga 74%, paga 30%, todos agora é 74% no geral. Né? E eu tinha certeza disso, que a Copasa não ia jogar para perder, ela ganhou. Né? Viu, ô Jaime, eu quero fazer um comentário sobre o Gaspar Lopes. Eu falei com o Evandro, a pedido da Patrícia, que é uma servidora pública, com relação à reforma de Gaspar Lopes. Segundo o Evandro, passando a semana, a outra vai fazer a pintura, e aquela outra obra é uma obra mais grande, talvez demore mais. Agora,
parabéns.
Com relação à quadra, ô Jaime, é o seguinte, eu acho que o secretário de esporte, ao invés de ficar andando com aquela turma atrás dele, igual eu falei para o senhor que foi lá na Chapada, queria agradecer o Paulinho do Assalto aqui, que foi o empresário que o senhor indicou, a contrapartida está sendo feita na Chapada. Eu cheguei lá outro dia, lá estava o macaco e mais uns 8 atrás dele. Por que não põe um lá para limpar na Gaspar Lopes? Essa turma que está sentado o dia inteiro dentro do poliesportivo, tem que dar um para ir lá, porque ali, nada falta ali, o que, que é ali? Trocar rede, lá tem rede,
é pintar,
limpar
quadra,
e pintar. Né?
Pintar,
né,
pintar quadra.
Se quiser ter um esforço, agora, o macaco, ao invés de preocupar em cuidar das nossas quadras, fica aí pegando notinha de meia dúzia de bola para mostrar para um, para o outro, para fazer confusão. O empresário Japa lá, ele não precisa fazer confusão com a de 6 bolas, porque ele patrocina o time dele e outros times também, que eu tenho informação. Né? Agora, um prefeito que gasta 300 mil para cobrir uma quadra vai fazer confusão por causa de meia dúzia de bola? 6 bolas custa quanto, Carlinhos? Hoje? R$400?
O senhor está enganado. Meia dúzia de bola, o senhor está enganado.
Aí se for
não
mais.
Meia dúzia de bola, não. Foram comprar as bolas para o município pagar. Depois que a gente foi atrás.
Mas quantas
bolas? Aí, depois que eu fui atrás.
Não, Marquinhos, corta para mim, por favor. Ô, vereador Guim. Já terminou? Terminou. Eu só, pra, o Braz, falar também, Braz? Pode falar.
Ô, presidente, eu fiz indicação nessa quadra também. Cobri o vestiário,
que bom,
a limpeza da
nós
quadra.
Nós estamos aqui para isso aí.
Então, Parabéns que o senhor cobrou também, eu estou junto.
Sim,
nessa
aí. Sim, trouxe
o
vídeo aí mostrando para nós.
Tá bom então, presidente.
É que quanto mais pedido, Braz, na verdade aqui, pedido aqui tá difícil fazer, porque eu estou vendo aqui várias indicações para asfaltar a cidade inteira, varrer a cidade inteira, mas né, a gente, nós já estamos ficando, na verdade, daqui uns dias nem indicação mais, eu vou aceitar aqui, porque já foi pedido e vale. Então, isso aí é para reforçar todos os pedidos, entendeu? Eu queria só responder ao vereador Tony Rose, com relação ao engenheiro Tony Rose. O Manda Saia tá, faz 2 anos que está esperando o engenheiro da prefeitura fazer o projeto. 2 anos? Esse engenheiro já está com muito serviço, hein?
Ô, presidente.
Rapidamente.
Com a palavra, vereador Tony Rose.
Inclusive, eu falei aqui, mais no início rápido, da minha fala, que a creche Amália Engel, lá no Gaspar Lopes, está em reforma. E que depois, que eu perguntei para o secretário a semana passada, já começa. Nesse momento, está em reforma a Orlando Paulino e a creche lá. E a quadra vai ser reformada pela educação, porque ela está na escola. Né? Então, para sua informação. Na escola, que o senhor citou, Arlindo da Silveira, lá na Mandaçaia, eu, como prefeito, conversamos com os pais. Nós temos ata, inclusive, que o dia que eles concordaram e ficaram muito felizes e gratos, que nós implantamos sexto ao nono ano, que não tinha condições de fazer escola naquele momento. E quando tivesse dinheiro, inclusive, o senhor colocou ali o vídeo, o Eduardo, irmão da Nicinha, falou que doava o terreno. Só que não foi feito porque não tem dinheiro. Agora, prioridade...
Mas só pegar as prioridade, contrapartidas dos empresários,
olha,
aí, ué?
Só concluindo o engenheiro. Faz 1 mês que nós conseguimos engenheiro. Nós tínhamos engenheiro na educação. Ele pediu demissão, que ele passou no concurso no município dele. Agora conseguiu contratar. Mas tem a brigada da educação, que vê as prioridades. Tinha, às vezes tem uma escola na frente. Esses dias aconteceu um fato. Teve um roubo na escola. Teve que ir para lá resolver os problemas, consertar as janelas. Né?
Que bom.
Então, lá a prioridade... Não sou eu que falo para ajudar a prioridade. Quem fala, acho que nem o senhor.
O
eu acho que quem conhece a equipe...
Prioridade é os alunos, sim, ué.
Exatamente.
Você tem uma escola boa, uma quadra boa.
Eu estou falando, todos são prioridade. Só sim. Que não tem condições, presidente, reformar tudo ao mesmo tempo, por condições econômicas. Então, tem um cronograma e de acordo com a necessidade vai encaminhar. Né?
É porque o projeto lá sobre a questão lá do Mandaçaia, foi a pedido, porque eu cheguei lá, tinha bastante gente conversar comigo lá. Conversei, andei bastante na comunidade lá, o Braz já deve ter andado por lá. Pede ou não pede lá, Braz? A escola nova, estrada nova, ou o carro do Barranco Alto para trazer o povo, está em tempo de cair os pedaços. Eu já pedi isso aqui várias vezes. O PSF lá do bairro do Barranco Alto está lá do mesmo jeito. Que monte de pombinha. Agora, para que eu vou vir cá? Vou lá fazer vídeo de novo. Já foi feito o pedido, está lá para parar. Já está lá para arrumar, vai arrumar. Os banheirinhos da balsa que eu pedi lá, que eu fiz uma indicação aqui, de 2, até falei com o Pedrinho, até concordei com o Pedrinho, o vereador Dunga. Falei, Pedrinho, isso mesmo. Eu acho que ali na balsa da Harmonia, é muito importante, que ali frequenta muita gente. O banheiro ali é muito importante, Carlinhos. Mas ele falou para mim que ia fazer lá o velório, que ele poderia deixar lá, tá, e não vai fazer os banheirinhos lá. Porque tem outro PSF, acho que do Coruja, que é de mais prioridade. Ali o povo vai mijando dentro d'água mesmo, te trai de uma árvore, até dar um jeito de fazer lá o banheiro, não tem problema. O negócio é prioridade. Quando eu trago aqui as questões...
Até o banheiro, senhor presidente.
As questões aqui, é isso, gente, é para que seja feito, né, as reformas, tudo, a cidade está cada dia mais bonita, mas a gente tem que cobrar.
Senhor presidente, até o banheiro lá, eu tinha conversado com o deputado Carlos Pimenta a respeito da emenda, né? Depois que eu vi que o senhor tinha pedido para fazer, nós conversamos, mesmo, eu até dispensei a emenda, não foi?
Foi, o senhor dispensou.
Foi.
Mas acho que o Pedrinho da Capela falou para mim que vai dar um jeito de arrumar lá, mas tem a prioridade lá no Coruja, para a reforma do PSF, parabéns. Fui lá tive lá no Barranco Alto, até vou aproveitar e mandar um abraço para todos lá que, né, que tá lá fazendo o velório lá, tá ficando muito bonito, viu, Braz? Então, assim, a gente tem que trazer as demandas para essa casa. É só aqui que nós vamos cobrar. Porque, assim, o que eu vejo é que o poder público tem força. Nós temos força nas urnas, tivemos voto, fomos legitimamente eleitos para defender o nosso povo e os interesses da nossa sociedade. Então, nós temos que trazer para essa casa aqui Como o prefeito manda os projetos dele que aqui vem, e a gente está aqui para aprovar, ele também tem que nos ouvir. Né? E eu tenho certeza que o Luizinho sempre gosta que a gente faz traz as críticas e leva ele. Ele está sempre ligado com relação aos remédios, por exemplo, coisa que ele não sabia. Fui lá, falei com ele na hora, a gente, graças a Deus, e vem a cada dia mais melhorando, né, a vida do nosso povo com relação. Tem umas coisinhas que precisa ser melhorado? Tem. Mas, a gente devagarzinho, a gente vai chegando lá. Bem breve, Blas.
Ô, Tani Rose, a pasta do esporte, as quadras, é do menino lá, do esporte. Como é que chama? O Marcos. Eu cheguei no Marcos, cobrei a quadra dele, então eu acho que o secretário tem que tomar providência. O secretário tem que chegar na secretaria, é 15 para 7 todo dia, tomar frente. Porque o secretário que não toma frente, ele não pode ficar em pé, ué. Não é verdade, Jair?
Eu acho.
Ué, tá louco, falei com o cara nem atenção deu pra mim, ué. Vamos arrumar a quadra lá do Gaspar Lopes, que lá é um poucaço da população lá do Gaspar Lopes. Eu sou conterrâneo de lá, morei lá, minha mãe é de lá. Então eu tô cobrando, eu tenho que cobrar deles. E o legislativo tem que cobrar do executivo, e o executivo tem que executar, ué.
Os dois,
De uma lá de tinta já pinta lá as traves, uma, duas lá de tinta pinta a quadra embaixo, põe as redes, reforma os vestiários que está precário, entendeu? A gente cobra do secretário, tem que cobrar do secretário, sim. Ele ganha 8 mil para quê? Para cumprir a tua jornada de trabalho. Não é pagar 8 mil para o cara ficar parado aí, não. Eu acho errado. Quando eu era secretário, eu chegava às 6h30. Não tinha máquina para carregar o caminhão, eu carregava no braço. Areia, pedra, brita, carregava de bloco, entendeu? Então o secretário tem que honrar o que ganha.
É que,
obrigado, presidente.
De nada. Segunda parte do dia, solicito mesmo a secretária Cátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e dos pareceres das comissões permanentes.
Apresentação de proposições. Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 101, de 31 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 22 a 2025. Mensagem número 102, de 31 de agosto de 2021. Subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Alfenas para o exercício financeiro de 2022. Mensagem número 103, de 31 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal para Políticas Públicas Penais. Mensagem número 104, de 2 de setembro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência que autoriza desafetação, afetação, doação e alienação de áreas e da outras providências. Empresa donatária, Natus Farma, Comércio de Medicamentos, Limitada.
Está em discussão a solicitação do regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 105, de 2 de setembro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e da outras providências. Empresa donatária, Expresso Ideal, Cargas, Encomendas e Logística Limitada.
Está em discussão a solicitação do regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 106, de 2 de setembro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza permuta de imóveis com obrigação de fazer e dá outras providências. Imóveis permutados. Rua Adonias de Freitas Sobrinho, sem número, Jardim Eunice, lote A, com os imóveis sob as matrículas número 64.638, lote 2,
e 54.464, lote D, Jardim Eunice. Mensagem número 107, de 2 de setembro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a lei municipal número 4.449, de 28 de agosto de 2013, autoriza permuta de áreas e dá outras providências.
Submito ao plenário a inclusão na pauta da mensagem número 108, de 8 de setembro de 2021, protocolada em 8 de 9 de 2021, sobre o número 003-585, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em único turno nesta reunião ordinária, que altera a lei número, que altera a lei municipal número 4.997, de 22 de abril de 2021, reratificando os demais dispositivos das alterações promovidas pela lei número 5.034, de 6 de agosto de 2021, e da outras providências. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a solicitação do regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Relação Final, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação Final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Obras, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador Zé Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras, vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Helene de Paulo. Tramitação. Está em única discussão o projeto de lei enviado pela mensagem número 108-2021. Em única votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera de pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, que regulamenta a colocação de equipamentos de coleta de entulhos, caçambas estacionárias nas vias públicas e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Braz Fernando da Silva, Braz da Máquina, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Antônio Fagundes Barbosa. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Braz Fernando da Silva, Braz da Máquina, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião Marcelo. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Braz Fernando da Silva, Braz da Máquina, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião José de Oliveira. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro, que concede diploma de honra ao mérito à senhora Maria Amélia Leite Figueiredo. Leitura de pareceres. Obrigada, Sandra. Leitura de parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aos seguintes projetos. Projeto de lei número 71/2021. De autoria da vereadora Cátia Goiatá, que institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis da rede
e em falta na rede pública municipal de saúde. Parecer. O mencionado projeto tem como finalidade tornar transparente a situação quanto ao recebimento e à saída de medicamentos no município. Isto posto, a proposição pretende manter de forma permanente e atualizada a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde, gratuitamente distribuídos aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. O rol de iniciativas privativas de chefe do Executivo, portanto, é estrito e não admite interpretação ampliativa. Do contrário, ocorreria subversão e ou perturbação do esquema organizatório funcional estabelecido na Constituição de 88, base do princípio da conformidade funcional que rege a interpretação dos dispositivos constitucionais. Em palavras mais simples, o intérprete da Constituição não pode chegar a uma conclusão que altere a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como é o caso da separação de poderes. A propósito, essa matéria já foi levada a julgamento em diversas ações diretas, cujo questionamento versou exatamente sobre a existência de vício formal de origem. Reserva de iniciativa da proposta ao chefe executivo. Vejam os seguintes posicionamentos favoráveis. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, ação direta de inconstitucionalidade. Padece de vício de iniciativa, lei que determina as condutas administrativas próprias da organização do Executivo, dispondo sobre as atribuições de secretarias e demais órgãos da administração pública. Embora haja posicionamentos divergentes sobre a matéria, aderimos na integralidade ao parecer da solução em gestão pública SGP, anexo à proposição. Assim, entendemos que a proposição e análise possa prosseguir sua tramitação regular, estando apta a sua deliberação em plenário, haja vista que se pretende apenas divulgar a listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde, em razão da necessidade de transparência da coisa pública e não origina outras obrigações ao Poder Executivo Municipal. Conclusão, diante o exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 71/2021. Solicitamos ainda, caso esse projeto seja aprovado, que retorne a essa comissão para que seja elaborada a respectiva redação final. Sala de reuniões, 31 de agosto. Wagner Tarcísio de Moraes, presidente. Brás Fernando, relator. Paulo Agenor Madeira. Projeto de lei número 77, de autoria da vereadora Kátia Goiatá, que institui a Semana da Árvore no município de Alfenas e da outras providências. Podemos dizer que tudo quanto repercutir direto e imediatamente da vida municipal é de interesse peculiar do município, embora também possa interessar indireta e imediatamente ao Estado membro e à União. Podemos afirmar que a árvore é o símbolo maior da natureza, pois além de sua própria beleza, as árvores têm funções importantes para o meio ambiente. Elas refrescam o ambiente, dão sombra, são barreiras contra o vento, ajudam a manter a umidade do ar, diminuem a poluição, mantêm o solo firme e servem de abrigo para pássaros e outros animais. Logicamente, para o ser humano, as árvores oferecem a madeira, o carvão, os frutos, as flores e as obras-primas para a fabricação de papel, remédios e uma infinidade de produtos. Por isso, ao derrubá-las, devemos ter em mente a necessidade de replantá-las. Logo, plantar, cuidar, proteger e defender as árvores significa valorizar todo o verde que ainda existe no planeta. Conclusão, diante o exposto, inexistindo impedimento de natureza constitucional ou legal, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 77/2021, opinando pela sua ulterior aprovação. Solicitamos ainda, caso esse projeto seja aprovado, que retorne a essa comissão. Sala de reuniões, Wagner Tarcísio de Moraes, Brás Fernando, Paula Genor Madeira. Projeto de lei número 79, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o incentivo e a promoção da família circense, bem como instalação e funcionamento de circos itinerantes do município de Alfenas. O chefe do Executivo nos informa em que reuniram com o secretário municipal de Cultura e sua equipe, além de buscarem experiências de outros municípios, e produziram essa proposta de projeto de lei. Relata que a produção de conhecimentos sobre o patrimônio cultural de uma população gera dados ou indicadores da presença ou ausência de políticas públicas voltadas para a cultura do nosso município. A Carta Magna estabelece em seu artigo 215 que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acessos às fontes de cultura nacional, bem como apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 79/2021. Solicitamos ainda, caso esse projeto seja aprovado, que retorne a esta comissão. Wagner Tarcísio, presidente, Brás Fernando, relator, Paulo Genor Madeira, secretário. Projeto de lei número 89, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.926, de 20 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Conforme mensagem número 98, de 17 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito Luiz Antônio da Silva, a proposição pretende obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa promover modificações na Lei Municipal 4.926, de 2019, que autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, doação para fins empresariais e dá outras providências. Segundo o chefe do Executivo, as alterações propostas são necessárias para melhor adequação à realidade da necessidade de utilização das contrapartidas, sendo as benfeitorias e obras ampliadas também para atender demandas do Parque Municipal Zoológico. Ressalta-se que os princípios da legalidade e da hierarquia das normas estão sendo cumpridos, uma vez que uma norma municipal devidamente aprovada, sancionada, publicada, somente pode ser alterada por outra norma do mesmo nível hierárquico, exatamente o que pretende o chefe do Executivo. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 89/2021. Solicitamos ainda, caso esse projeto seja aprovado, que retorne essa comissão. Wagner Tarcísio, Brás Fernando, Paula Genoa. Leitura dos pareceres conjuntos das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. E de Orçamento e Finanças Públicas aos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 002/2021, que é de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar Municipal número 4, de 30/11/2003, que dispõe sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, nos termos da Lei Complementar número 116, de 31/7/2003, com redação dada pela Lei Complementar número 175, de 23/9/2020, e da outras providências. O referido projeto de lei objetiva alterar a Lei Complementar Municipal, de 30/11/2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza. A Lei Complementar número 116/2003, que dispõe sobre as normas gerais de tributação do imposto sobre serviço de qualquer natureza, foi objeto em meados de 2020, de importantes modificações com o advento da Lei Complementar número 175, de 2020, demandando inadiável revisão na legislação tributária deste município, de modo a que se produzam seus regulares efeitos no âmbito fiscal. Até o advento da referida norma, a cobrança de ISSQN era realizada pelo município, onde estava localizado o estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, salvo as exceções previstas no artigo 3, 3º, da Lei Complementar número 116, de 2003. A partir de então, para os serviços de plano de saúde, plano de atendimento e assistência médico-veterinária, administração de fundos, consórcios, cartões de crédito e débito e arrendamento mercantil, a competência da cobrança do ISSQN passou a ser do município onde a atividade é efetivamente prestada. Afirma o poder do chefe executivo que a aprovação da proposição em análise é de extrema relevância, uma vez que a Lei Complementar Federal número 116, de 2003, alterada pela Lei Complementar 175, de 2020, contém comandos que já encontram em vigor, sendo, portanto, necessário o devido ajuste na legislação municipal para que se possa implementar no município de Alfenas as inovações trazidas pela legislação federal que dispõe sobre o assunto. Conclusão. Diante do exposto, não havendo impedimento de natureza constitucional ou legal, somos pela tramitação regular do projeto de lei complementar número 2 de 2021. Solicita-se, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne a esta comissão. Wagner Tarcísio de Moraes, Brás Fernando da Silva, Paulo Agenor Madeira. Projeto de Lei Complementar número 003 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui em caráter excepcional o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do município de Alfenas mediante transação Refis Trans 2021, como forma de complementar as ações e as políticas públicas destinadas a minimizar os impactos econômicos negativos decorrentes da pandemia da Covid-19, causada pelo coronavírus e da outras providências. A transação tributária é acordo que pressupõe concessões mútuas que resultem na terminação do litígio e extinção do crédito tributário. Neste contexto, não se equipara a um benefício fiscal justamente por haver concessões de lado a lado e por focar na recuperação de dívidas. Assim, como já demonstrou o Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento da de 2405 do Rio Grande do Sul, a transação tributária não se confunde com benefício fiscal. Trata-se, como determina o artigo 156, terceiro, do CTN, de meio de extinção de crédito tributário. Portanto, parece-nos não se tratar de hipótese de imposição limitadora ao benefício fiscal, mas de eleição de regras que reflitam as concessões que a administração pública está disposta a fazer diante da sua efetiva estrutura organizacional e da sua capacidade. Por se tratar de medida excepcional, destinada, de um lado, à recuperação de créditos municipais e, de outro, ao recebimento como pagamento de bens, obras e serviços destinados à promoção de intervenções de menor complexidade em bens públicos, não vislumbramos qualquer irregularidade na efetiva implementação do Instituto a nível municipal, inclusive em matéria tributária. Conclusão. Diante do exposto, não havendo impedimento de natureza constitucional ou legal, somos pela tramitação regular do projeto de lei complementar número 3 de 2021. Solicita-se, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne a esta comissão. Wagner Tarcísio de Moraes, Brás Fernando, Paula Genor Madeira. Comissão de Obras. Comissão de Orçamento, desculpe. José Carlos de Moraes, Evanilson Pereira de Andrade, Domingos dos Reis Monteiro.
Discussão e votação. Aqui.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicito a primeira secretária que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e da moção apresentados.
Requerimento número 182, 2021, subscrito pelo vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho. Assunto: que informe a esta Casa Legislativa qual o valor atualizado da dívida do Estado de Minas Gerais com o município de Alfenas, bem como a forma de recebimento e tratativas que vêm sendo discutidas com aquele ente federativo.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Esse requerimento aqui visa esclarecer aí a população que o Estado tem uma dívida grande com o nosso município.
50
não milhões. Não só com o município de Alfenas, enfim, com todos os municípios. Então, visa a gente esclarecer os valores e também cobrar dos nossos deputados estaduais aí essa cobrança dessa dívida, porque essa dívida parece que a Alfenas era mais de 40 milhões.
Quase então, 50.
Visa esclarecer e ajudar em obras, na saúde, na própria segurança e por aí vai. Então, só isso, senhor presidente.
Parabéns, vereador. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos.
Requerimento número 183, subscrito pela vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa seguintes informações a respeito do programa Medida Socioeducativa. Primeiro, os serviços prestados junto aos adolescentes pelo CREA, Centro de Referência de Assistência Social, por meio da medida socioeducativa Rodas de Conversas, foram retomados? 2. Como está sendo realizado o programa de inscrições dos alunos de Alfenas no Enseja, programa que fornece a certificação governamental aos alunos do ensino médio fundamental? 3. O projeto Tertúlia Literária, que estava previsto para o início do segundo semestre de 2021, já foi iniciado?
Está em discussão o requerimento?
Só um minutinho, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Quanto esse requerimento, senhor presidente, visando a importância da educação para a nossa juventude em todos os âmbitos, então que seja visto pela Secretaria da Educação o retorno de toda a necessidade da juventude, das crianças, de todos que necessitam ser educados, dessa sociedade que precisa ser educadas no nosso município. Muito obrigada.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 184/2021, subscrito pelos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: interceder junto ao setor competente para que se manifeste por escrito acerca do teor do projeto de lei número 80/2021, que altera a lei municipal número 4.927, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária do dia 9 de agosto de 2021, em tramitação ordinária, a fim de obtermos as seguintes informações sobre a matéria. Primeiro, qual é o motivo da alteração do prazo de 2 para 3 anos para o cumprimento da contrapartida pela empresa donatária? Prazo previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 4.927, de 20 de dezembro de 2019. A empresa Vetor Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção Limitada já iniciou as obras de construção no prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 4.927, de 20/12/2021? 3. A citada empresa cumprirá o término das obras até 31 de dezembro de 2021.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 185/2021, subscrito pela vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: requeiro que seja informado a esta Casa Legislativa. Primeiro, há um processo de cadastros e controle de nascentes no município? 2. Havendo esse controle, quantas nascentes há cadastradas? Quais são os seus locais? 3. Como estão sendo realizados os processos de recuperação, limpeza e cuidados com essas nascentes? 4. A quem compete a responsabilidade governamental das nascentes, seja em áreas do município ou em áreas particulares?
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Tereza.
Senhor presidente, é discutido sempre nesse plenário sobre a preservação do meio ambiente. A preservação das nossas árvores, das nossas nascentes, aqui está esse requerimento para que seja informado para a população que pergunta, e eu particularmente, todos nós acredito que estamos sentados aqui, quais estão sendo os cuidados tomados com as nossas nascentes aqui do nosso município, porque eu sei que tem muitas aqui em Alfenas. Então, que elas sejam cuidadas, que elas sejam preservadas. Água é vida, natureza é vida. E nós precisamos valorizar o que nós temos aqui na nossa cidade. Então, eu peço encarecidamente, presidente, que sejam revistas essas partes aí da nossa natureza, do nosso meio ambiente, que nós começamos aqui a cuidar das nossas coisas, a cuidar do nosso meio ambiente, que nós sejamos o exemplo para as demais cidades. Muito obrigado.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Vereadora Tereza, parabéns pelo requerimento, né? Muito importante realmente essa pauta. Inclusive, eu gostaria de pedir uma cópia também, porque é uma pauta que eu também tenho buscado. Parabéns mesmo. Muito legal, né, ver os outros vereadores também atuando em cima. Nós juntos conseguimos, né, avançar melhor nessa pauta. E aí, algumas coisas que eu posso compartilhar rapidamente. Tem um projeto em andamento da Secretaria do Meio Ambiente em parceria com Furnas para recuperar algumas nascentes nas zonas rurais. Né, tem um projeto do Cláudio, né, que é uma ONG também que já está aprovado, inclusive, né, no TJMG, para recuperar algumas nascentes no município, e tem a recuperação de 3 minas no perímetro urbano. Mas realmente faltam informações para saber quantas minas existem na cidade, zona rural e tudo mais. Então é um requerimento muito importante, parabéns.
Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 186/2021, subscrito pelos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: prestar as seguintes informações. Primeiro, quais são as razões que justifiquem a utilizar obrigatoriamente o mínimo de 0,6 do orçamento anual para a realização da Virada Cultural de Alfenas nos termos do artigo 8º do projeto de lei número 90/2021? 2. Para efeitos do disposto no artigo 8º, caput, da citada proposição, gentileza nos informar acerca de qual ação será consignada no PPA vigente, artigo 8º, parágrafo único, 8º do projeto de lei número 90/2021.
Está em discussão o requerimento? Pode pedir o microfone, vereadora. Com a palavra, vereadora Tony Rose.
Obrigada. Esse da virada cultural, a colocação aqui de 0,6% do orçamento. Sairia em torno hoje de 1.800.000. A virada cultural, ela pode acontecer em 24 horas, até em 3 dias. É um momento que acontecerá uma vez por ano, onde todos os artistas, todos os produtores de arte do nosso município urbano rural iria, né, estarão apresentando as suas atividades artísticas. Na época, a gente conhece a famosa Virada Cultural de São Paulo, agora tem a de Belo Horizonte. Isso não fomenta apenas a cultura, os nossos artistas, mas também vários empreendimentos, principalmente, né, na área hoteleira, valoriza, na área turística, na alimentação. Então, foi calculado pelo número de artistas e produtores de arte do nosso município que seria necessário para acontecer essa virada cultural, no mínimo de 24 horas, com 0,6 do orçamento. É por isso que tem esse valor sugerido. Obrigada.
Em discussão com a palavra, vereador Braz.
É, a gente fez as contas lá, dá 2 milhões e 100, que é 350 milhões ao ano do orçamento. 300. Entendeu?
Mas aumenta.
Aumenta. Estimativo, mas 350, dá 2 milhões e 100.
É, quando nós fizemos o cálculo há quase, quase um ano, 300 mil. Mas também, se aumenta o nosso orçamento, também para você fazer um evento, você vai gastar mais dinheiro, né, Braço? Então, é mais ou menos essa média.
Mas é muito dinheiro, né?
Mais ou menos essa média. Talvez um pouquinho mais mesmo.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Moções. Moção 51/2021, subscrita pela vereadora Tereza Suelene de Paula. Moção de aplausos a todos os profissionais da área de saúde do município de Alfenas, requerendo que, após aprovação, seja encaminhada cópia deste documento à Secretaria Municipal de Saúde, à Santa Casa de Misericórdia, aos PSFs, aos ESFs de Saúde de Proteção e Prevenção Básica, ao Hospital IMESA, ao Hospital Universitário Alzira Vilano e aos postos e pontos de vacinação, como forma de reconhecimento desta edilidade pelos seus esforços.
Está em discussão a moção.
Presidente,
com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Só um minuto, por gentileza. Presidente, esse requerimento, essa moção, desculpa, é para pontuar a importância desses profissionais da saúde na nossa vida. Desde que iniciou essa pandemia, no ano passado, em março de 2020, nós estamos na linha de frente, insistindo, atendendo e sofrendo com as pessoas que chegam no hospital e sofrem com perca de seus parentes, com essa enfermidade, com medo. Então, essa moção de aplauso é do meu coração para todos vocês que, juntamente comigo, conosco, somos profissionais da saúde, trabalhamos junto e continuamos a trabalhar para atender toda a população que necessita do nosso serviço. Estamos lá esperando todos vocês com todo carinho que necessitarem dos nossos atendimentos.
Senhor presidente.
Muito obrigado.
Uma palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Eu gostaria de solicitar à nobre vereadora a sua generosidade, vereadora, e incluir meu nome, se possível for, nessa importante moção.
Toda a Câmara Municipal de Alfenas, se todos vocês aqui, todos os vereadores, também, o presidente, fica à vontade, por favor.
Vamos incluir todos que nós
temos merecido. Eu acho muito importante, porque nós que somos parlamentares e sentimos aqui a dor e a necessidade das pessoas que nos vêm reclamar de toda a carência que sofre, eu acho muito importante que estejamos juntos.
Obrigada.
Parabéns. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 002-2021 de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar Municipal número 4, de 30/11/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, nos termos da Lei Complementar número 116, de 31/07/2003, com redação dada pela Lei Complementar número 175, de 23/09/2020, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Esse é um projeto muito importante para o nosso município, uma vez que os planos de saúde têm por obrigação, de acordo com a lei federal, de recolher os seus devidos impostos no nosso município, e na realidade não estão fazendo. Mesma coisa também são os cartões de crédito e algumas outras operações financeiras, que hoje é recolhido, parece que em duas cidades, parece que é Barueri e Osasco somente. Então vai facilitar muito para que nossa fiscalização faça o seu trabalho. E parece que fizeram uma estimativa que deve entrar em torno de 1,5 milhão por ano a mais nos cofres da prefeitura.
Maravilha. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Projeto de lei complementar número 003-2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui, em caráter excepcional, o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Alfenas, mediante transação Refis Trans 2021, como forma de complementar as ações e políticas públicas destinadas a minimizar os impactos econômicos negativos decorrentes da pandemia da Covid-19, causada pelo coronavírus e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Mais uma vez, a nossa Câmara Municipal auxiliando, ajudando ao Poder Executivo a cuidar das consequências, né, infelizmente, desastrosas em relação à nossa população, em relação ao enfrentamento ao Covid. A Câmara Municipal está de parabéns por dar as mãos aí e contar com o Poder Executivo para ajudar a população de Alfenas.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Ratinho.
Senhor presidente,
com a palavra.
É um projeto também muito bom, mas que envolve dinheiro público. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Eu queria apresentar aí uma emenda aditiva.
Sim.
A emenda aditiva ao projeto de lei complementar 03-2021, que institui em caráter excepcional o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município, mediante transação Refis Trans 2021. Fica inserido o parágrafo 1 do artigo 10º do projeto de lei complementar 03-2021 com a seguinte redação. Parágrafo único. Poder Executivo, após a efetivação dos acordos inerentes à presente lei, deverá encaminhar cópia dos mesmos à Câmara Municipal para o conhecimento e fiscalização de nós vereadores, é claro, e também de toda a população.
Solicito parecer verbal aos membros da Comissão de Constituição e Legislação e Justiça, vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Braz Fernando.
Pela tramitação.
Ivanilson Pereira de Andrade. Não, peraí. Só um minutinho. Vereador Wagner Tarcísio Moraes, vereador Braz Fernando, vereador Paulo Genor Madeira.
Pela tramitação.
Está em discussão o projeto de lei complementar. Em votação. Está em votação a emenda. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Está em discussão o projeto de lei complementar com a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de lei número 71-2021, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, que institui a divulgação das listagens dos medicamentos disponíveis em falta na rede pública municipal de saúde. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Esse é um projeto de lei que já acontece em vários municípios do nosso Brasil e cujo objetivo nada mais é do que dar transparência à população e, inclusive, a nós, agentes públicos, para poder fiscalizar com eficiência a questão dos medicamentos à nossa população que já vem tão sofrida.
Vereadora Cátia, queria te parabenizar também sobre esse projeto. Antes da pandemia, a Unifenas com a Unifal, eles estavam criando em parceria um aplicativo, né, para que as pessoas baixe esse aplicativo e tem ali em tempo real aquilo que tem e o que não tem dentro da CDM. Então veio a pandemia, vereadora, isso aí com certeza afetou, né, o desenvolvimento do projeto para a criação disso. Eu queria te parabenizar. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 77-2021, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Gaetá, que institui a Semana da Árvore do município de Alfenas e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 79-2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o incentivo e a promoção da família circense de bem bem como instalação e funcionamento dos circos itinerantes no município de Alfenas. Está em discussão o projeto de lei? Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Você tem que pedir, vereador.
O senhor está valendo, né, presidente?
O senhor
está valendo.
Eu pus em discussão, aí o senhor tinha que ter pedido a palavra. Está em discussão, vereador.
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, redação final, composta por Wagner Tarcísio, Paula Genor Paulinho do Asfalto e Braz da Marca. A emenda aditiva do projeto de lei 79.000/21, que dispõe sobre o incentivo e a promoção da família cirquense, bem como a instalação e o funcionamento de circos itinerantes, com as seguintes redações. Fica inserido o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei número 79/2021, com as seguintes redações. Parágrafo único. Após o pedido de instalação do circo, a Secretaria Municipal de Fazenda deverá emitir um alvará de funcionamento especificando o tempo em que ficarão instalados no município de Alfenas.
Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está em discussão agora, né? Em votação? O projeto com a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 89/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.926, de 20 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de emenda à lei orgânica número 02/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos que menciona da lei orgânica do município de Alfenas. Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 10-1. Uma recusa. Vereador Domingos.
Não, peraí. Está colocou votação, em discussão.
Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica. Aí, beleza.
Não teve discussão.
Não teve discussão, é em votação.
Não, vereador Domingos. Não, eu voto. Né, Domingos?
Você vota contra?
Eu também voto contra.
Presidente, voto, não tem voto atrás não, se votou errado, votou está... hoje.
Não, Gui, não foi voto está... errado,
eu,
não.
Eu coloquei em discussão nenhum vereador, só o vereador Dominguinho que levantou.
Não houve...
Em votação, pô, eu coloquei em votação, o vereador Dominguinho levantou. Aí a vereadora Cátia não levantou, o vereador Dominguinho não levantou,
mas, e
a vereadora
presidente, o presidente da casa também tem que dar uma pausa temporal. Aí para os vereadores analisar, e não deu pausa, tem que esperar.
Só um temporal, eu não ia discutir o projeto, eu ia apenas votar.
Parabéns para você, Dominguinho, pelo menos você foi coerente, você votou contra, agora o vereador vota a favor, primeiro turno, vota contra,
o segundo. O vereador não foi em discussão, não colocou em discussão.
Eu sou a favor do projeto. Certinho, Sandra? Projeto de lei número 36/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa Cidade Viva, objetivando a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, reutilizáveis e recicláveis, dispõe sobre sua organização de funcionamento e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Está em discussão o projeto de lei, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 44/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui a política do cão comunitário e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Considerações finais, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Parte final. Ô, abri a palavra aos vereadores, né? Uma discussão, menos matérias já discutida no expediente.
Senhor presidente, quero...
A palavra, vereadora Cátia.
Eu queria dar um recado aqui para todas as mulheres da nossa cidade de Alfenas, que a Prefeitura Municipal de Alfenas, por meio da Secretaria de Ação Social e Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Federal Sul de Minas, abre inscrições para o projeto Mulheres para o Mundo no Trabalho. Serão 8 mil vagas disponibilizadas em 10 cursos gratuitos, exclusivo para as mulheres e ofertados de maneira 100% à distância, com duração de 3 meses e carga horária de 160 horas. As inscrições acontecerão dos dias 3/9 a 13/9. As interessadas poderão levar os documentos necessários, sendo CPF, RG, comprovante de escolaridade e ainda informar e-mail e endereço. As inscrições devem ser feitas pessoalmente pelas interessadas no Polo ETEC, na Escola Polivalente, na Praça Melvin Jones, 64, no horário das 15 horas às 21 horas de segunda a sexta-feira. Então, mulherada da nossa querida cidade de Alfenas, está aí uma oportunidade para que todas vocês possam se atualizar, receber novos conhecimentos, e eu queria parabenizar a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Educação. Obrigada.
Com a palavra, vereador Dunga.
Mais uma vez, senhor presidente, chamar a atenção do público em casa para a segunda dose, quem tiver que tomar a segunda dose, ou a primeira assim que sair, né, agora estava com 18 anos, né? Quem tiver a segunda dose, não esquecer de deixar, que é tão importante quanto a primeira.
Queria agradecer ao senhor presidente por ter salvado o projeto, ter dado voto. Infelizmente, eu não esperava. Esperava o Dominguinho, que era dos parabéns para ele, que votou contra no primeiro e segundo turno, né? E talvez não fosse o seu voto, o projeto teria sido rejeitado.
Votou sim, votei sim.
Mais algum vereador? Não podia voltar esse assunto, não, viu, presidente?
Eu queria dar uma boa noite a todos. Declaro encerrada esta reunião.